Rápidos Cast. Agora.
Olá, bom fim de semana. Bem-vindos ao Rápidos Cast, o podcast brasileiro de Magic. Comigo, MP, e com Eli.
Fala, MP, aí, pessoal, tudo tranquilo? Assumo que a culpa foi minha dessa vez, viu?
Não, imagina, faz parte. A vida real, às vezes, entra no caminho. Ou às vezes o podcast entra no caminho da vida real, mas faz parte. É bom que o pessoal acumula louça ou acumula tarefas da casa e consegue fazer.
Isso aí.
Escutando coisas sobre Magic. Para quem está vindo pela primeira vez, bem-vindos, né? Compartilhe com os amigos se gostou, com os inimigos se não gostou. Quem quiser dar sugestões aí, o Twitter é @hackdoscast, é o meio mais fácil aí de chegar até a gente. Temos o Instagram também, e quem quiser acompanhar lá e curtir, é legal também, porque ajuda a espalhar a palavra do podcast. Eli, essa semana tivemos o fim dos spoilers de Time Spiral Remastered. Até cogitamos fazer um programa só sobre a coleção, mas surgiu um tópico melhor, que é a conversa com o Adriano Kitani, né? E eu acho que Time Spiral Remastered não é um produto para todo mundo. É um produto muito interessante no papel, só que o pessoal não está jogando no papel, acho que não vai nem draftar no papel. Então, não sei se tem tanta demanda assim para ficar analisando. Afinal, o pessoal que vai comprar já conhece as cartas. Uma novidade ou outra são as cartas do frame antigo, né? Mas essas aí também o pessoal que vai comprar acho que já está bem ciente. Então, acho que não convém, não. Mas a gente fala um pouquinho mais porque nós não cobrimos os cartas verdes e todas as multicolors e terrenos e tal, então a gente dá uma olhada também que eu mesmo, né, não digeri toda a coleção ainda. É muita carta, cara. Quando você olha as old frame, é muita carta, é muito reprint. E assim, é tudo carta conhecida, que em algum momento jogou T2 ou que até hoje joga um formato como o Modern, o Pioneiro. Sim, muita coisa.
São quase duas coleções, né? Por mais que você veja que a quantidade em si não é tão grande, mas as Time Shift já acaba sendo meio que algo à parte, né? São 121 cartas, né? Então, assim, já é quase meia coleção só aí para você avaliar. E aí, como ela passa por vários formatos, né? Acho que amplia também isso, né? Porque aí você começa a pensar, ah, tal formato, a galera vai querer isso, né? Então, tudo isso acaba vendo, né? E você vê o impacto disso, né? Ao longo desses formatos, né? Porque algumas realmente precisavam de um outro reprint. Tudo bem que a gente não imagina que isso vai afetar de forma significativa o mercado, mas é sempre interessante ver algumas voltando, né?
E a gente tinha falado, né? A chance de vir uma carta, a chance de vir qualquer carta de frame antigo é a mesma em Time Spiral Remastered, né? Então, e vem uma foil a cada 27 boosters, ou seja, uma caixa tem uma foil e meia. E para ver uma foil específica de frame antigo, já que tem 121, né, é uma a cada 3.267 boosters. Ou melhor, uma a cada 90,75 caixas. Então,
é fácil de achar aquele Totsis foil.
Todo mundo fala do Totsis, mas tem outras cartas interessantes também, né, cara? Tem muita coisa legal nesse frame antigo. Tem alguns artefatos que eu adorei, que parecem que foram feitos para o frame antigo, né? O Cálice do Vácuo, como é que é o nome? O Simulacro, né? O implante espinal, não é implante espinal, caramba, o que joga Pauper, que dá mais ou menos zero para cada artefato, como é que é o nome daquela carta?
Cranial Planting,
Isso.
Pinça Craniana.
Não é Pinça Craniana.
É, Pinça Craniana é o que dá mais um menos
mais
um.
Mais um menos um, Bom, enfim, é aquele artefato que a arte é muito old frame, assim. E é engraçado, porque eu imagino se os artistas sabiam que ia mudar o frame quando eles fizeram as artes dessas coleções que vieram logo após a oitava edição, né?
Uma coisa que eu achei interessante é, por exemplo, acho que foi no Panarmônico que o chapeamento craniano.
Ah, obrigado, isso aí, chapeamento.
Acho que foi no Panarmônico que eu reparei isso. Eu acho que eles fizeram um trabalho na arte para suavizar e dá menos contrastes com o frame, o old frame, sabe? Eu achei que, por exemplo, assim, se você comparar vários artefatos antigos, eles têm essa pegada de pincelada, sabe? De ter sido feito à mão, algo um pouco mais borrado, né? Não tão com tantos pixels, né? Como a gente vê nas artes hoje em dia. E aí eu acho que eles fizeram um trabalho na arte para dar uma suavizada nisso. Então, por exemplo, os algumas artes eu achei o contorno menos nítido, né? E aí você tem essa impressão de que ela pertence mais àquele frame. Eu não sei se... Eu não olhei, assim, não fiz essa comparação, mas alguns artefatos, uns dois ou três, pelo menos, eu senti isso.
Interessante, eu não reparei. Não reparei. Eu não, até porque não tá, essas cartas não estão em alta qualidade, né? Em os scans delas, imagens. Que eu não sei porque a Wizards nunca põe em alta qualidade, independente da língua, né? Sempre quando a língua não é em inglês, a qualidade é um pouquinho pior. Mas mesmo em inglês você não consegue dar um zoom e manter em alta qualidade.
Depois você dá uma olhada no panarmônico. Eu senti, assim, pode ser que seja uma percepção, que seja algo, pelo fato de ter o old frame, que eu tenho sentido isso, né? Mas, assim, talvez alguém que manja um pouco mais de arte possa fazer essa avaliação, mas, e talvez dê um feedback pra gente, se realmente tem isso ou é só impressão mesmo. Mas eu tive essa... As cores, por exemplo, elas pareceram menos forte, sabe? Então, parece que tem menos luz, por exemplo, sabe? Que aí entra um pouco mais essa pegada
isso,
de...
Isso ajuda a destacar o frame. Uhum. Não, e assim, para quem está procurando um set da mesma carta foil no frame antigo, eu acho que fica perto de inviável, sabe? É muito para Commander isso aí. Se pensar uma única carta a cada 90 boxes, essas cartas serão caras, né, na versão foil. E é mais para Commander porque você só vai precisar de uma cópia, né? Fechar sete deve ser perto de impossível. Uma outra coisa que a gente não sabe se elas vão dobrar, como as foil antigas dobravam, e até as foils novas dobram, né? Recentemente eu vi uma imagem aí do Reddit de uma pasta de foils de Commander Legends, de uma loja, né? Toda empenada, cara. A pasta empenada, né? As folhas da pasta todas empenadas. Normalmente a Wizards faz produto premium, mas não melhora a qualidade. É premium só no preço. Porque a qualidade realmente está deixando a desejar, está todo mundo falando. E files de Secret Lair também estão dobrando bastante, pelo que estão falando.
Eu queria saber, se alguém até tiver aí guardado, se as foil hatched tem acontecido isso.
Porque vai chegar em Strixhaven também, né? Esse tratamento de foil.
Porque nada tira da minha cabeça que as foil hatched entraram como forma de minimizar esse problema do banding das cartas foil.
Eu não tenho nenhuma aqui, então não posso te dar o feedback, mas...
Eu tenho uma, mas ela tá guardada dentro da box junto com as outras cartas, né? Então, assim, dificilmente ela vai ter empenado muito.
Ela tá em shield?
Ela tá em shield.
Tá, aí já ajuda um pouquinho.
Talvez até fazer esse teste depois, porque eu acho que, como as foil hatched, ela não é inteira foil, né? Ela tem um tratamento diferente. Talvez isso tenha aumentado a área que força, né, a não deixar, segura um pouco, né, o bending da parte que é foil, né? Eu acho que pode ter algum sentido, ou pode também ter zero sentido, né? Ser só a questão estética, né? Mas muita coincidência isso ter saído quando a foil tem dado, as cartas foil têm dado cada vez mais problema. Né?
Sim. Eu espero que corrija, porque eu gosto de foil. Mas desde que mudou o frame, sumiu a estrelinha e tal, mesmo dobrando menos, eu acho que brilha menos. Fica esquisito. Eu vejo isso toda vez que eu vejo a coleção de lenda aqui. Que você coloca uma foil de frame antigo e uma foil de frame novo, às vezes é a mesma carta, né, um reprint, e a diferença é nítida no brilho. Uhum. É muito mais bonito no frame antigo essas foils. Até por isso eu acho que essas de Time Spiral Remastered serão bem caras, assim, porque é um tipo de pimp que sobressai, que vale a pena, sabe? Mas de novo, né, cara, daqui a pouco sai um Secret Lair com a mesma carta, tipo Thought Seize ou um Cálice, vai sair ou Promo de Juiz ou Secret Lair ou um frame alternativo numa edição de reprint que vem um Collector Booster. Assim, quando tudo é especial, nada é especial, né? A gente tá no hype pra isso agora, mas daqui a pouco é outra coisa. Então isso vai ser um Magic daqui pra frente, assim, estético atrás de estético, sabe? Não sei se convém investir tudo que você tem em uma coisa estética específica, assim, porque o apelo, ele tem uma vida útil muito pequena, já que toda hora você está sendo bombardeado com coisinhas novas. Mas eu, pelo menos, gosto, porque eu sou das antigas, então frame antigo foil é comigo, eu adoro.
Eu tenho menos essa pegada de foil, mas eu tenho que dizer que old frame é outro nível de beleza.
É, Realmente. É, mas, enfim, essa fase de desviar, né? A gente sempre falou umas coisas sobre os programas anteriores ali. Primeira coisa, a gente comentou sobre Spell Table no outro programa, né? Eu estava escutando o podcast do Vini, o MTGC, em que ele lembrou, né, que ele está numa cidade que é uma cidade do interior, tem pouca gente que joga ou ninguém que joga, né? Sem loja na cidade. Então, um programa como Spell Table, para ele, a popularização desse programa, da forma de jogar o formato preferido dele, que é Commander, é muito bom, né? Então, apesar de não apelar para todo mundo, eu sou uma das pessoas que não gosta quando eu vejo o Spell Table, eu sei que tem gente que realmente se aproveita e precisa, né, dessa ferramenta. Então, é muito bom, assim, é bom que ela exista, é bom que a Wizards tente empurrar, né, e melhorar essa ferramenta. Porque tem gente que não tem alternativa, que é o caso do Vini. Então, muito bom ele ter lembrado disso. Inclusive, sobre o Spell Table, o lançamento de Espiral Temporal remasterizado, ele vai ter uma launch party via Spell Table, tá? Eles vão fazer. Assim, você não tem taxa de inscrição e não tem premiação, tá? É basicamente você comprar o produto da sua loja local e entrar lá na launch party e jogar com outras pessoas, né? Encontrar gente para jogar o seu selado. Draft é impossível, né? Mas draft só no Magic Online. Mas o seu selado você consegue, né, com seu kit de pré-release. Então, eu acho legal que a Wizards está usando o Spell Table para um produto desse, talvez para introduzir gente que não esteja ainda habituado ou acostumado, né, que não conhece o programa. Então, é bacana, sim, e espero que as pessoas que têm a mesma dificuldade do Vinícius, né, de estar numa cidade com pouco ou nenhuma loja, pouca gente que joga, consigam ver no Spell Table essa saída, né. Talvez seja problema meu de estar mal acostumado com ou das antigas, né, também, que precisa ver carta, pegar carta e tal. Mas sim, não é uma coisa que é para todo mundo.
Eu era menos adepto aí ao Spell Table, mas assim, eu joguei algumas vezes e eu acho que você consegue suprimir algumas falhas óbvias que tem em jogar à distância, né? Você não tá próximo ali do deck do seu oponente, né? Coisa do tipo, coisa simples, né? Você tem um encantamento que encanta permanente do cara, sabe? Isso já é um problema, né? De você ordenar isso de uma forma que não atrapalhe o jogo, né? Não influencie negativamente no jogo. Então, são coisas que você precisa driblar e tal, mas eu acho que, assim, dado o tempo que a gente tá aí, que provavelmente vai alguns meses ainda nesse ponto, eu acredito que você consegue resolver esses problemas e ainda ter um certo gathering, né? Que eu acho que é uma coisa que é bacana. Eu acho que o Commander acaba sendo bom, no sentido de que você vai ter ali quatro pessoas conversando, né? Trocando ideia, que também já é bom. Mas eu acho que é bacana também para duas pessoas, né? Porque o jogo fica mais objetivo, né? Menos gente falando, né? Menos forma de ficar devagar.
É menos confuso para duas pessoas.
É menos confuso, né? Então, acho que ainda é possível jogar. Eu sei que, por exemplo, campeonatos via Spell Table tem alguns problemas práticos e precisaria de muito suporte para que isso funcionasse bem. Uma coisa simples, juiz. Como é que o juiz vai né, trabalhar, né, com isso acontecendo? Vai ter que ter uma organização muito boa, né?
Pelos vídeos que eu vi de Spell Table, você não deixa a mão à mostra. Então, se você não deixa a mão à mostra, você não pode jogar Magic competitivo via Spell Table, certo? Porque você tem um incentivo, você cria um incentivo para a trapaça, né? Para as pessoas colocarem carta de fora e tal. Então, acho que isso não tem como fazer mesmo. Acho que eles nem estão tentando fazer nada competitivo via Spell Table. É muito for fun. Por isso é que combina com Commander. A partir do momento que começarem a introduzir regrinhas e formas de deixar o Magic competitivo via Spell Table, acho que piora muito a experiência e talvez não haja uma solução ótima. Então, é muito farfão mesmo, ele é mais casual.
Uhum. Eu sei que tem tido vários campeonatos, inclusive tem alguns grupos de Modern que acontecem, campeonatos frequentes aí, semanalmente tem acontecido. E assim, considerando que já tem alguns meses acontecendo, eu acho que eles conseguiram driblar algumas coisas e resolver. É claro que depende muito dos próprios jogadores, né? Da galera ser pacífica e ter a boa vontade de resolver os problemas, porque eventualmente dúvidas de regra vão acontecer, alguns problemas de interação vão acontecer, e eu acho que depende muito do bom senso, né? Acho que essa é a palavra certa para poder usar nesses casos e tentar resolver, né? Se isso está sendo organizado por alguém, talvez é interessante que tenha o suporte de um juiz, alguém pelo menos para tirar uma dúvida ali durante o evento acontecendo.
Deixa eu perguntar, os campeonatos que você sabe, eles têm taxa de inscrição, premiação, ou é campeonato só for fã?
Não, alguns têm taxa de inscrição, taxa de inscrição simbólica, né? 10, 15, 20 reais, não é nada muito, né, competitivo. Né? Mas aí a gente sabe que sempre quando envolve dinheiro tem uma certa vontade de pessoas de ganhar. É. Então, eu acho que assim, eu acho que é possível fazer, é possível driblar, mas eu acho que se você abrir demais, e aí você ter gente de outras pessoas, de outros lugares que talvez não se conheçam entre si, pode ocasionar alguns problemas. Eu até tive contato com o lojista para perguntar, né, como é que seria isso numa loja, e essa questão de regra realmente de juiz, né, é o maior problema. Você não consegue fiscalizar e tal. Então talvez seja algo a ser pensado aí no futuro, mas é o que você falou. Às vezes, se você tentar colocar isso no spell table de alguma forma, você pode tirar uma parte da experiência que é interessante, né, nesse tipo de jogo, e aí realmente vai piorar ao invés de melhorar, né?
É bom, para quem quiser entrar na Lunch Party de Times Party Remastered, primeiro tem que comprar aquele kit na sua loja, né? Depois eu vou deixar o link do artigo da Wizards aqui, mas lógico que vai estar no Spell Table, né? Você vai encontrar o campeonato lá, tem até um Discord dessa Lunch Party, tá? E o link vai estar nesse artigo aí da Wizards. Bom, e além disso, né, todo começo de março tem umas datas interessantes, né? Primeira coisa que é aniversário da Reserved List, dia 4, tá? Então, 25 anos dessa merda, que ajuda a inviabilizar aí listas completas de Commander, Legacy, Vintage, né? Então, agradeço aí, 25 anos. Também Dia das Mulheres, dia 8 de março, né? Parabéns a todas as mulheres. Obrigado por jogar em Magic, por aturar nós homens, tá? Uhum. Continuem nos aturando. E, por fim, estamos gravando dia 14 de março, né, ele na forma de data americana, né, estrangeira, né, no geral, é 3 do 4, é 3/14, né, 3,14 é pi, então hoje é o dia do pi, né, então aí, salve aí para todo mundo que gosta de ciências exatas ou depende delas para sobreviver, né. Isso num dos piores países de matemática do mundo, viu? O Brasil é um dos piores, né? Não sei se nós temos os piores professores. Eu acho que, com certeza, nós temos os alunos menos interessados em matemática.
Parece que isso, com certeza.
Tem preguiça de pensar e acho que não tem muito incentivo também. Talvez seja um plano, né, Eli? Quando você tem uma população que você consegue... Você mantém o povo muito alheio, né? Não pensa direito em raciocínio lógico também, não liga dois pontos e tal. Fica mais fácil controlar, manipular, né? Talvez tudo isso seja um projeto. Infelizmente, porque... se você olhar o outro lado, populações que têm grandes desempenhos em matemática e ciências exatas são países desenvolvidos que exportam conhecimento, né? Uhum. É o contrário do nosso.
Infelizmente.
A gente fica... Até vacina a gente tem que importar quando devia estar fazendo, né? Devia estar fazendo aqui. Mas, enfim, dia do Pi, então, parabéns aí a todo mundo que sabe casas do Pi. Eu só sei 5, tá? 3,1415,9. Não inventei de decorar mais, não.
Já é mais do que talvez 90% da população, mas enfim.
É legal que tem uma competição aqui na faculdade, teve uma competição, né, um tempo atrás, que era entre os centrinhos acadêmicos e ganhava quem decorasse a maior quantidade de casas no Pi. Eu ouvi dizer que o cara que venceu decorou umas 100 casas, uns 100 números, assim. Tem umas técnicas mnemônicas, né, mas assim, eu acho que você também tem que ser um pouquinho louco para conseguir decorar.
Tem. Tão louco quanto a pessoa que inventa de fazer um campeonato para ver quem decora mais números do Pi, mas, né, vamos deixar essa parte.
E o que você vai fazer com essa informação depois, né?
Até porque, no geral, nem depois do 14, ninguém considera para mais nada, né?
É verdade. Se falar que usa 3 em vez de 3,14, o pessoal fica puto também, né? Não pode. Pelo menos duas casas você tem que usar.
Falar que é 3,1 também é doído, né? Aí realmente...
É doído, cara, é doído. Você apanha do professor, assim, não pode, não.
3,14 ainda vai.
Tomar um apagador na cabeça se usar 3,1. E por fim, cara, o Lucas comentou no podcast sobre os bans, né? Ele estava inconformado, né? Por que banir o macaco, né? O espírito guia símio? Ele disse que o único ambiente para combos velozes é o Legacy agora, né? Mas quem é que entra no Legacy, né? É muito difícil. Ele disse que até entende não incentivar combos dessa natureza no pioneiro, mas o Modern, ainda mais pós Force of Negation, né? Realmente ele não entende. E eu também não, cara. Foi uma bala perdida, assim. Deck de Adnauseon não tomou bala perdida por causa desse ban. Não tinha necessidade nesse momento, mas o pessoal tá gostando da forma como o Modern tá ficando. Não sei se ficaria pior se tivesse o espírito, se não tivessem banido o espírito guia símio, mas eu concordo que pareceu assim prematuro, e também concordo que tem que diferenciar os dois formatos, se é para ter um formato, o pioneiro e o modern, né? Se é para ter um formato com combos mais rápidos e coisas mais degeneradas, que seja o modern, mas agora parece que seguraram um pouquinho essa tendência, né? Eu também achei.
Eu também achei que foi seguro demais banir o macaco, né? Eu acho que daria para esperar um tempo, mas como o Modern é um formato que permite desbanimentos, né? Sem que isso afete demais o formato, até porque outras coisas vão sendo agregadas vindo de edições recentes, né? Então, às vezes, algo do tipo deixa de pesar. E tem um outro ponto, né? Eventualmente, eles podem ter previsto o banimento do macaco, considerando que vai vir pela frente também. Tem Modern Horizons 2 e tal. Não que que esteja certo isso, né, necessariamente, mas talvez eles planejaram mexer o menos possível e aí resolveram, né, descer o martelo aí de uma vez só, já considerando algo para frente. Não é comum isso acontecer, e eu talvez esteja sendo esperançoso demais, mas pode ser algo que tem influenciado.
Uma coisa eu tenho certeza, eles não esperavam isso no momento do design de Espiral Temporal remasterizado, porque o Espírito Guia Simio e o Santuário Místico estão na coleção.
Sim.
Seriam reprints muito bem-vindos, né? Não fossem esses bans recentes. Mas, enfim, obrigado, Lucas, pelo comentário. Vamos começar o podcast, então, com a fase de notícias.
A maior fase de manutenção que a gente já teve.
Ah, ainda bem que você fez esse comentário do final, porque me lembrou de uma coisa.
Uma coisa que você nunca esquece.
Que é o quiz da semana. Sempre, né? Sempre lá no finzinho da fase eu lembro do quiz da semana. Dessa vez é sobre Magic competitivo ali. O Kai Buda é o maior vencedor de Pro Tours da história do Magic, né? Quantos Pro Tours ele já venceu? Resposta lá na fase final. Então, para tudo, antes de passar, só uma coisa, nós já gravamos o programa, ele ficou grande demais, nós falamos demais de Espiral Temporal Remasterizado, provavelmente por conta do nome da edição, porque toda vez que eu falei da edição, eu falei Espiral Temporal Remasterizado, né? Mas durante o programa inteiro, parece que o programa inteiro é um grande teaser, né? Uhum. Para o programa da semana que vem, que vai sair na quarta ou na quinta, com o Adriano Kitani, que é o desenhista, o ilustrador das thumbs do MTG Goldfish, né? Já tá gravada a entrevista com ele, sim, mas nós íamos lançar nesse, só que ia ficar longo demais, tem quase uma hora de conversa com ele, então decidimos cortar aí em dois programas, esse sobre Time Spiral e o próximo sobre o Adriano Kitani, que é para não ficar realmente grande demais, que já deu 2 horas só de Espiral Temporal, né, ele?
Então, a gente acaba deixando o episódio um pouco mais curto, né, até porque a gente destrinchou algumas coisas, falamos algumas outras coisas sobre o competitivo, sobre o Time Spiral Remastered, e que a gente não esperava que ia acabar dando tanto assunto, né? Então eu acho que é mais válido vocês ouvirem isso 2 vezes. Então a gente pede desculpa pelos spoilers que eventualmente vão aparecer durante o episódio, né? A gente comentando sobre a fase principal, mas se você ouviu até o final, você merece esse spoiler, né, Bê?
E se não gosta, espera até o meio da semana, que aí você mescla 2 programas em um, aí faz todo sentido.
Por isso que esse aviso está logo no começo, para evitar esse tipo de problema. Então, se você não liga, segue a vida, mas se você não quiser, pare por aqui e ouça quando sair o próximo episódio.
Aproveite um programa, até mais.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Muito bem, ele é destaques de Espiral Temporal remasterizado. Acho que tudo que a gente esperava de valor da coleção do bloco original de Espiral Temporal veio. Infelizmente, algumas combo míticas, né, em vez de raro, mas deve, assim, mesmo assim, contribuir para a queda no preço. A gente acho que não tinha falado da carta mais cara, né, do bloco original, que é o Fractius, né, o Lorde Fractius de 5 cores, que veio, né. Essa carta estava caríssima, porque Commander, né, Commander de Fractius, mas veio como mítica, tá, mas mesmo assim vai ajudar. Que mais? Eu acho que de resto, cara, não tem nada tão impressionante que ficou de fora, não, tá? Obviamente, diversas cartinhas legais ficaram de fora, cartinhas que trazem habilidades, né, novas, cartinhas que tinham frame diferente na época e tal, mas o principal, o grosso em termos de valor, né, veio. A questão é aquela, a cheat, né, a bonus cheat, que são as cartas que não estavam no bloco original e que nunca tiveram frame antigo e que foram impressas dessa vez em frame antigo. Dessas aí, Eli, o que é que você mais gostou?
Olha, no geral, primeiro eu gostei da ideia, né, acho que a gente falou bastante disso, acho que ajudou bastante. As cores, qual cor que a gente ficou de falar que a gente não tinha dado no destaque? Acho que o verde...
Ah, da coleção em geral, verde e terrenos e artefato.
Deixa eu ver aqui,
Uma coisa interessante, olha, tinha um ciclo que o Gavin comentou, um ciclo de terrenos, um de cada cor, só que cada um era de um bloco diferente, né? Não é bem um megaciclo, mas nessa coleção Espiral Temporal meio que formou um megaciclo. Eu não achei muito interessante, ele até fez um pequeno hype no Twitter, mas não achei interessante. O branco é o terreninho artefato, lá, o Covil. Uhum. Beleza, né? Covil antigo. O azul é o Santuário Mítico, que foi banido. O preto é o Bojukabog. Tá, Bojukabog é legal, o frame antigo vai ser legal, o file vai ser procurado. O vermelho é Ruínas de Hammurabi. Hammurabi Ruins eu acho que joga, talvez, Pioneiro. Não lembro se tá no mono-red do Pioneiro, mas é um terreninho legal. Mas tá, é uma incomum, né? Assim, todos são incomuns ou comuns na sua coleção original. E o verde é a Floresta Flagelada, que é um terreninho que você paga 4, vira, sacrifica, procura 2 terrenos básicos e coloca em jogo. Esqueci até a edição original, é investida? Não sei se é investida a edição original.
Não lembro.
Mas enfim, são esses, né, do ciclo que ele comentou, né? Além desses, tem outros 2 terrenos de frame antigo aqui, que é o Arco de Horasca, joga Commander, né? Uhum. E o Ermo, né? O Ermo, que é o terreno básico que gera incolor, perdão. Aí tem o Campo da Ruína também. Field of Ruin joga formatos como... Pode jogar, né, formatos como Pioneiro, Modern e tal. São esses aí os terrenos. Eu achei o ciclo meio anticlimático, né? Mas tudo bem. Teria valor se o Santuário não fosse banido. Mesmo assim, eu não gostei muito dele nesse frame antigo, não. Tá? Mas, enfim, é questão de gosto.
Eu acho que, por incrível que pareça, talvez o melhor terreno que tenhamos aqui é o Bojukabog e Field of Ruin. São os mais úteis, pelo menos. Bojukabog ainda aparece no Modern, aparece, por exemplo. Tem alguns decks que utilizam. Não é sempre, né?
Uhum.
Mas, eventualmente, aparece. O Field of Ruin, como você falou, no Pioneer, acaba sendo útil. O Ancient Den só joga Pauper, né? Não aparece no Modern, é banido. No Legacy não vê jogo, né? A Floresta Flagelada também é Commander, basicamente, que aparece, né? Então, assim, não tem nada de peso aí. O Wastes eu acho que foi realmente fazer uma piada aqui, né? Uma perda de tempo, né? e realmente, primeiro que o texto ficou ridículo, né? Só aqueles meia dúzia de caracteres ali na carta, eu achei que ficou horrível, foi totalmente mal feito, mas enfim. Mal feito não, mal feito é sacanagem. Eu achei que não ficou legal, acho que esse é o ponto. Não, poderia ter uma escolha bem melhor, até porque o Aces não joga em nada, né? Dos artefatos aqui, teve alguns simples interessantes aqui, eu acho que, por exemplo, a Luneta é algo interessante, o Simulacro também, né? Porque joga Commander, etc. Mas, assim, também não tem grandes coisas aqui. É, claro que o Cálice acaba destoando, né? Mas entre Sim. ele e o segundo que mais pode ver jogo, eu acho que tem uma distância muito grande, né? Então, o Cranial Plant, por exemplo, joga o quê? É, não tem jogado muita coisa, né? Então, o Cálice ainda é útil, né? Aparece em algumas listas e tal, mas enfim.
Só uma coisa. Eu concordo com a parte do visual do Wastes, né? Eu acho que tem um apelo para Commander. Eu mesmo uso em Commander em color, mas eu não sou padrão para nada, né? Mas enfim, eu sei que em Commander em color você quer usar porque é um terreno básico que você pode buscar com Simulacro Solene, cartas assim. É, e joga de vez em quando aparece em Eldrathron. E Eldrathron está presente em Modern, né? Então pode ser que tenha aí gente utilizando, mas eu acho que você é meio injusto você colocar uma carta que não combina muito com frame antigo, em questão de texto e frame mesmo, contra a outra versão de Wastes que é full art, né, que é bem mais bonita, né? É, então eu acho meio injusto ter escolhido Wastes para esse slot. Tem tanto terreno mais legal, né, ele que poderia ter saído em frame antigo, tanto terreno útil que de vez em quando a gente vê sendo utilizado em Modern, em Pioneiro e tal, mas optaram por Wastes, infelizmente. Eu acho que tem oportunidades que você dificilmente vai ter novamente, né?
Assim,
essa é uma delas, sabe? De lançar carta em frame antigo.
Sim.
E para mim foi desperdiçado. É, eles podiam ter colocado... Ai, que outro terreno assim vem na cabeça? Ghost Quarter, por exemplo. Ghost Quarter não tem frame antigo, né? É um que poderia ter sido lançado, porque de vez em quando vê jogo também. Templo Eldrazi, mais uma carta do Eldrazi Tron também, né? Templo Eldrazi é uma... E diversas...
Valakut tem frame antigo?
Não, Valakut não tem.
Em vez de, por exemplo, o Ramunap e Runes, por que não colocou um Valakut da vida?
Valakut seria legal.
Seria lindo, vermelho. Uma carta que joga, é útil, joga Commander, joga Modern, sabe? Tipo, eu acho que eles tinham que aproveitar esses lotes pra cartas interessantes.
Pra staple, né? Pra staple,
não,
né?
Não colocar, pô, essas ruínas de Ramunap, cara, quem que usa isso, cara?
Você sabe o que seria muito interessante? Ter uma Fatland ou Shockland. Uma só, que seja uma só nesses frames. Porque nenhuma dessas existe em frame antigo. Então, você já imaginou o hype que seria, cara?
Nossa senhora.
Você já imaginou?
E
é
o que você falou, põe uma UG da vida ali que aparece bastante e vida que
Meu
segue,
Deus.
Sabe?
Meu Deus, vai Joga vender perdido. Demais.
Então, sabe? E, tipo, não ia afetar mercado secundário, sabe? Ia só elevar o valor da box, sabe? Ia mostrar cuidado com o jogador, sabe? E assim, ia ter era um nível, outro nível, sabe?
Pois é, quando é que você vai ter outra oportunidade de lançar isso? Mas enfim, eles aproveitaram a oportunidade para ou staples de outra forma. Por exemplo, as douradas. Tem várias staples aqui que vieram nesse frame que eu acho que o pessoal vai querer, principalmente a versão foil, tá? Por exemplo, o Kizali Pride Mage, né, que de vez em quando entra de side aí em alguns decks. O Amálgama Cobiçado, aquele zumbizinho 3-3 que volta do Grave, né, já que o deck de Grave está jogando. O pessoal de Legacy e principalmente de Vintage vai gostar de Lavinia, a Lavinia mais nova, né, de duas manas. A Cavaleira do Relicário também. A Cavaleira do Relicário joga demais, até Modern, né?
Sim.
É válido em Pioneira essa carta? Eu não lembro.
Não.
Não.
Ela é da Ravnica Antiga, né?
Não, não é da primeira Ravnica, não. É de Alara. Eu acho que é de Alara originalmente essa carta. É, mas se é de Alara, não vale em Pioneiro, mas vale em Modern. E é uma carta que joga demais também. E ficou boa em frame antigo. É, outra carta de valor, o Veto de Dovin. Né, dificilmente a gente vai ter um counter tão bom para quem joga o W. Né,
é de Conflux a primeira.
Tá, obrigado. É, então, não vai válido em Pioneiro, não. O Veto de Dovin, muito bom. O Bloodbridge Elf, que a gente já tinha visto. E a Abrupt Decay. Né, essas aí também são bem staples. Mas tem diversas outras aqui que não são staples de formatos competitivos. Talvez sejam staples de Commander, né? Mas tipo, Pé de Lima eu tenho certeza que não é staple de nada, tá? Só do limitado de Dominaria. E eles lançaram aqui. Mas essas são as multicoloridas que eu curti aqui.
É, tem muita coisa pra Commander aqui, né? Hack do Charm, Termor Ascendance, o Trigon, Mortify, né? São cartas que vão aparecer bastante em Commander, né? São úteis nesses formatos. Até o Arcades, né? Que é uma forma interessante de fazer um Commander também, né? um comandante interessante, né? Mas é o que você falou, não tem nada que salta aos olhos aí, exceto essas cartas que jogam competitivo, né?
De novo, né, cara? Assim, mesmo uma carta simples, assim, como o Arcades, que a gente, você só vai ver em Commander ou em um deck groselha de Modern ou Pioneiro, entrou um desse foil, sabe? Ou você apresentou ele foil na hora de apresentar o Commander, dá uma, sabe, dá aquela tremida, assim, falando, nossa, que pimp maneiro, né? Que coisa linda. Porque realmente, carta dourada com o frame antigo, aquela estrelinha foil, é muito bonita, tá? Então, boa sorte aí para quem for correr atrás. Não sei se vai valer a pena qualquer dinheiro que você vai pagar, mas... de repente você abre, né, uma carta dessa foil, já é bonita demais. E essa eu tô falando tanto de foil porque no frame antigo é muito diferente o foil do não foil. Sim. Com frame novo não é tão assim, você precisa mexer demais a carta. No frame antigo não, né, com uma pequena balançadinha da sua cabeça, uma pequena variação na inclinação da carta, você vê ela brilhando bastante, assim, é bem perceptível. O frame novo, ele é mais discreto no seu brilho, tá? Por isso é que o frame antigo foil é tão bom, né? Tão valorizado.
Sim, sim. A diferença é muito... É gritante, né? Não tem jeito. Bom, no verde, acho que a gente falou...
Pode ir.
No verde, acho que a gente acabou falando pouca coisa, né? Mas tem alguns destaques interessantes aqui também, né? Considerando aí os formatos mais competitivos, a Cursor, né, o Curse of Kruphix, é uma carta que aparece bastante em Pioneer, né?
Sim.
No Modern, tem uma outra coisa, acho que já jogou, acho que atualmente não tem nada muito interessante.
Falando em já jogou, o Trag Tusk também veio. O
Trag Tusk tá aí, né? O Elf Místico também é um elfinho aí para ramp. Farseek é uma carta que é útil, né? Apesar de jogar menos competitivos, é uma opção interessante para buscar terrenos aí.
Sylvan Scrying também.
Scry, Nature's Claim, né, é um bom removal, é um bom rate aí de artefato e encantamentos, né, sempre útil para alguns decks mais explosivos.
Titã Verde.
O Titã Verde acho que é o que mais salta aos olhos, né, acho que não tem como, né, é uma carta que no Modern voltou cada vez mais ao meta aí, né, continua bem forte.
E Reclamation Sage, né.
E aí acho que fecha com Reclamation Sage, realmente, é uma carta que... Essa sim joga em tudo quanto é lugar, né? Joga do cubo até qualquer formato competitivo que ela é válida. Ela é sempre uma carta que pode ser útil em várias situações, né? Um corpo que destrói algo é sempre válido, né?
São essas aí, então. Vai ser muito difícil encontrar essas cartas, apesar de vir uma por booster. Uma por booster, mas a foil delas vai ser muito difícil de encontrar, né? Mas como vem uma por booster, talvez seja possível completar sets aí das mais fáceis, né? Das mais simples, das menos procuradas. Acho que cartas do tipo Muldrifter no azul, o próprio Ponder no azul também, serão um pouco mais difíceis, mesmo na versão não foil, porque o pessoal usa, né, usa em deck construído de quatro cópias em quatro cópias. Mas mesmo assim, né, dá para encontrar. Né? Quem compra caixa, né, quem tiver contato com loja, deve encontrar mais fácil. Mas esse é Espiral Temporal remasterizado. Eu ouvi algumas... nós temos fichas também, né? O Wizards lançou aqui fichas. Eu não consigo lembrar se alguma dessas fichas aqui é inédita, cara. Com certeza, essas fichas, no formato em que elas estão, né, com o frame, né, com a arte estendida, com o frame e com essas artes especificamente também, são novas, tá? Mas eu não consigo lembrar se há alguma arte, né, nova, alguma ficha nova que não tinha na época. Eu acho que não, tá? Mas com certeza, para quem quiser, tipo, ficha de kobold nova, goblin, que parece zumbi, ficha de elfo...
Ficha de kobold... Ficha de kobold vai sumir também, né? Já não é fácil de achar a antiga, obviamente, é claro que vai ter um apelo maior, mas...
Eles vêm em quantidade, né? Você nunca precisa de uma só, né?
Exatamente, né? Então, e tem algumas coisas muito específicas aqui, principalmente essas fichas que tem texto, né? que não é simplesmente ter uma habilidade, voar, alcance e tal, essas também são complexas porque elas são específicas, né? Então, tipo, você tem uma ficha de morcego 1/2 que tem uma habilidade aqui, sabe? Então, assim, isso é bem específico daquela carta. Então, você não tem um substituto, né? É só aquela e acabou, né?
É.
Um pouco mais complicado. Tipo, não é uma ficha de saprófita, por exemplo.
Sim,
você
sim.
Você vai encontrar qualquer saprófita, você consegue usar.
Essas não genéricas muitas vezes pertencem a cartas que só tiveram seu primeiro reprint agora, né? Uhum. Então, realmente, é só agora que você encontra. Mas enfim, esse é o produto. Eu gostei do produto, mas repito, não gostei do preço, não acho que vale, que tem que custar mais do que um booster normal. Na verdade, o certo seria custar menos para poder atrair. Não é todo mundo que vai estar interessado, não são cartas válidas no Standard. Apesar de vir uma daquela carta de Fermo Antigo, não vem nada, digamos, a mais do que num booster comum. Tá? Então eu acho que não tem motivo para custar mais, não. Mas enfim, acho que muita gente vai encontrar valor, tem aí uns cálculos sobre o EV de uma box, né, estão dizendo que chega perto dos $200, e lógico, você sempre pode abrir aquela Chase Foil, que por exemplo pode ser o Totsis, né, um Ponder que estão falando, mas sei lá, eu acho que vale muito a pena se você for draftar. Não é muito legal esperar vir alguma coisa, porque a chance realmente é muito pequena. Mas é uma experiência legal de qualquer forma, porque uma caixa, por exemplo, são 36 cartas de frame antigo que você vai ter, certo?
Uhum.
Preferencialmente não repetidas, né? E com certeza você vai encontrar alguma coisa ali que você vai em um deck seu, em commander seu, tal. Então, essa parte, assim, é legal que eles fizeram. Mesmo assim, eu escutei algumas críticas ali sobre a pegada deles do frame antigo, né? Que algumas pessoas acham que poderia ter o wording antigo das cartas, que seria legal. Acho que seria até uma coisa para Secret Lair no futuro, né? Lançar uma carta com wording antigo, com as regras antigas, né? E com o frame antigo. E também os símbolos, por exemplo, o símbolo de mana com mais claro, símbolo de tap, o símbolo de tap antigo é diferente, né? Poderia estar nessas cartas também, que é uma forma de deixar, capitalizar mais na nostalgia, tá? Seria uma pegada interessante também, só que, de novo, essas coisas não combinam com o foil, né? Porque quando veio o foil, você já tinha o símbolo de tap novo, já tinha um certo wording mais, um pouco mais polido, né? Não o wording como está hoje, mas um pouco mais polido. Então, não sei se valeria a pena misturar tudo. Talvez em um Secret Lair seja um momento ideal para isso.
Mas acho que é interessante a gente lembrar, MP, é que há dois anos atrás, a gente não via possibilidade de algum produto sair com o old frame, né? Era uma coisa que a gente imaginava, não, nunca mais vestir old frame. Inclusive, a gente já tinha tido algumas declarações meio que esfriando a nossa ideia em relação a isso. E aí a gente entra com um produto que, por mais que não seja inteiro em old frame, você tem não vou dizer que inunda, mas você tem uma oferta relativamente interessante de cartas old frame, né? Então isso é mais algo que tem mudado. Então acho que a gente pode esperar aí que num futuro próximo a gente vai ter outros produtos, outras possibilidades, talvez um Time Spiral 2 ou coisa do tipo, né? Pegar uma edição inteira de old frame, ou um bloco inteiro de old frame de outra época e imprimir novamente, né? Então, assim, acho que isso abre um novo precedente para que isso volte aparecer de acordo com o que for vendido, né?
Acho cara, que a porta tá aberta. Eu acho que eles vão julgar isso de acordo com as vendas da coleção. Uhum. Mas como é que você separa o sucesso ou o fracasso dessa coleção da presença das cartas de old frame? Porque o foco da coleção, né, as 15 cartas do booster são cartas de espiral temporal.
Uhum.
Então, eu gostaria de saber, assim, eu até respondi a pesquisa da Wizards, que está no site deles, né, uma pesquisa mais geral sobre Magic, e pensei que eles iam fazer perguntas assim, sobre o frame antigo, né, sobre essa coleção específica também, e não fizeram, tá? Então, não sei como é que eles vão tirar essas informações, sabe? Eu acho que o grande apelo dessa coleção são essas cartas, né? Uma por booster de frame antigo. Mas não sei se é isso para todo mundo. Inclusive, uma coisa curiosa ali sobre essa pesquisa da Wizards, eles estão considerando Hearthstone e Hearthstone Battlegrounds, que é o modo Battle Royale dentro do Hearthstone, né, como jogos diferentes na hora de analisar o que você tem jogado ultimamente, né? Então, eles acho que estão considerando o Battlegrounds como um competidor do Arena, né? Um modo dentro do Hearthstone, um competidor do Arena. Isso me dá uma certa esperança de que a Wizards vai criar um modo Battle Royale do Magic, alguma coisa similar a Battlegrounds. É um modo que eu gosto bastante, a única relação que eu tenho hoje com Hearthstone é no campus de batalha, porque é um modo legal, é tipo 10 minutos, acho que você joga até menos, e pronto, você está satisfeito, né, com a partida. E é bem legal, assim, é divertido porque não é tão competitivo assim, você tem uma parte de aleatoriedade, e é satisfatório também. Mas, de novo, né, se o Wizards cair nessa, ainda vai chegar atrasada, né?
Uhum.
Assim como vai chegar atrasada em outras áreas, por exemplo, em RPG massivo online, né? Que parece que o Magic Legends chega aí esse mês também, né? Dia 23 de março o Magic Legends está para chegar. E, enfim, ainda sobre Magic e outras marcas, cara, a Hasbro e a Epic Games estenderam por mais 5 anos um acordo de licenciamento. A Epic Games, né, a Hasbro é gigante, é a dona da Wizards, e a Epic Games é a gigante nos jogos digitais, né, competidora direta da Steam. Então, talvez a gente veja aí mais personagens de Magic em propriedades da Epic. Por exemplo, Fortnite, né? Fortnite é da Epic e é bem popular. A gente viu recentemente o Thor, acho que é o Thor, né? Da Marvel, como uma skin. Eu acho que ele era uma skin dentro do Fortnite. Então, talvez aí abra espaço para uma possível skin de Planinautas, talvez. Vamos ver.
Eu acho interessante esse tipo de parceria, né? Diferente de, né, Warhammer e Senhor dos Anéis, que a gente comentou no episódio passado. Eu acho que você consegue tirar um pouco, né, dessa referência de Magic e jogar dentro da Epic, além de que a Epic é uma gigante em termos de games, não? Então eu acho que, dependendo de como é que isso foi orquestrado, né, foi ali combinado entre as duas empresas, pode trazer benefícios aí para a Wizard, né, para a Hasbro em si, em relação aos games, né? Então, eu não sei, eventualmente isso pode tá influenciando aí no Magic Legends, como você comentou. Pode ser. Tudo bem que o Magic Legends já tem uma equipe, né? Já tem uma equipe bacana de desenvolvimento, né? Com alguns nomes que vieram de outras marcas, né? Mas eu acho que é interessante você trazer, né? Agregar pessoas do game, né, que conseguem ter esse case de sucesso. E talvez isso chegar de forma para os produtos digitais da Wizards e melhorar de alguma forma, né? Quem sabe isso pode ser algo a ser
pensado. No caso do Magic Legends, eu não esperava vir tão cedo, cara. Ter o jogo disponível, aberto já ainda esse mês, é bastante surpreendente. Assim que a gente tiver mais notícias, mais percepções, a gente passa aqui também, apesar de não ser Magic de papel, a gente passa aqui para poder, né, ajudar as pessoas a decidirem se elas querem investir nisso ou não.
Tá? Eu quero jogar, não sei, é claro que o Gael vai influenciar bastante, né, nessa ideia de usufruir do jogo, mas como provavelmente 90% das pessoas que jogam Magic gostam, jogam ou já jogaram RPG, né, então pode ser uma boa forma de atrair. É claro que tem N situações a ser pensadas, mas só de você poder passear em alguns planos de Magic, eu acho que já vai ser interessante de poder avaliar e mostrar como é que o jogo tá sendo desenvolvido.
Também acho. Ainda sobre jogos digitais, né, o Artifact ficou de graça na Steam. Ele foi abandonado pela Valve, cara. Era um jogo desenvolvido, né, pela Valve, que teve... esse é um podcast de Magic, a gente tá falando de Artifact porque ele foi um competidor direto do Arena, e também o Richard Garfield participou do desenvolvimento do jogo, tá? É um jogo de cartas apenas digital que é baseado no Dota 2, tá? Então, e de fato eu instalei e joguei algumas coisas. É muito curioso que eles traduziram perfeitamente o feeling, né, de jogar com aquelas três lanes e de um MOBA para dentro de um card game. Até detalhes como shopping, né, como os creeps dando respawn todo turno, até esse tipo de coisa eles colocaram no jogo. Então realmente parece uma tradução do que a gente vê no Dota, num MOBA, para uma plataforma de card game. Mas ainda assim, acho que não tem nada de tão especial que me faria gastar muito tempo, dominar, masterizar o jogo, não, viu? É divertido para saber como é, como funciona, mas eu não vi nenhum apelo, assim. Aquilo que eu senti, primeiras vezes que eu joguei Magic, eu não senti jogando esse jogo. Mas ele é bem interessante, sim. Tá? Acho que, infelizmente, né, ele tinha 60 ou 70 jogadores simultâneos nas últimas semanas, tá?
Nossa.
Antes de ficar gratuito. É, isso é a morte de um jogo, né? Ele não dá.
Mas, e pior que teve um hype tão grande, né, do lançamento do jogo e tal, né, teve, até pela presença do Richard Garfield, né, no desenvolvimento e tal, mas eu não sei exatamente em que ponto eles perderam a mão, né, eu não sei se talvez esse ponto que você comentou, né, de fazer uma versão, né, de um MOBA para card game, talvez tenha esse sido o maior sucesso e talvez o que levou à queda, talvez por não oferecer uma novidade em relação ao card game em si, né? Não sei, eu acho que tem N coisa, o pessoal falou bastante do jogo, né, que a estrutura era interessante e tal, mas eu não sei se ele fica muito no mesmo, né, e talvez não ofereça algo diferenciado. É, realmente é triste ver um jogo assim, falindo, né, até de uma empresa bem conceituada, né, mas sim, infelizmente faz parte, né, acho que acontece. Cyberpunk tá aí para mostrar que nem sempre tudo tá certo, né.
Bom, quem tiver interesse, entra na Steam lá e baixa o jogo, que tá gratuito. Acho que o acesso às cartas é liberado conforme você vai evoluindo na campanha do jogo, subindo de nível, tá? Mas não tem mais microtransação dentro do jogo, não. É assim que você consegue as cartas. Enfim, voltando aqui pro Magic de papel, os Challenger Decks, lembra deles?
Uhum.
Então eles vão ter um atraso de lançamento por conta de problemas de produção, pandemia, distribuição e tal, vão estar disponíveis dia 2 de abril, tá? Ou seja, é menos validade ainda, sabe? Quando você, você tem um produto com data de validade, você tem menos tempo para aproveitar ainda. Mas enfim, né? Challenger Deck, acho que não é um bom ano para lançar esse produto.
Não, aí eu pergunto, a pandemia não começou semana passada, sabe? Temos mais de um ano aí de pandemia e o Challenge Deck não foi desenvolvido semana passada, sabe? Então, ter atraso de produção desse tipo de produto, eu não vejo sentido nenhum, não tem nenhuma carta nova, é tudo carta que já tem aí no mercado, sabe? Então, sei lá, eu acho que isso é falta de planejamento e não de Covid.
É, eu até dou uma licença aí para eles, porque deve ter muita coisa imprevisível que acontece, né? Então, pode ser que não seja possível mesmo conciliar todos os interesses. Mas, de fato, é um atraso que não vai, acho que, impactar muito, porque pouca gente deve estar interessada em comprar esse produto. Acho que nem contribuir para a queda nos preços de certas cartas do Standard de Atuário não vai contribuir, porque as cartas já, as poucos bons reprints já são de cartas muito antigas de Eldraine, né, então tá,
acho que
já
estão
no mercado faz tempo.
Que mais tá, a galera tá esperando um abaixo de preço é o Skyclave Apparition, né?
Vem quantas no deck?
São duas, né, no side.
Isso é legal. Tá precisando, né? O pessoal que joga Modern e até Legacy tá querendo.
Sim, sim. 90 conto nessa carta, tá salgado.
É fogo. Bom, o notícia de Modern Horizons 2, tá? Modern Horizons 2, ele chega apenas de 4 a 10 de junho, que vai ser o pré-release, né, da coleção. E vai ser, eles afirmaram no site da WPN que vai ser a primeira coleção não padrão, né, não parte do standard, que vai ter pacotes de pré-lançamento. Tá? Disseram que vai ter dois pacotes, então acho que você vai poder escolher entre duas guildas ou dois tipos de pacotes, enfim. Mas disseram lá que você vai ter dois pacotes, né? Isso é curioso, né? A gente já sabe então que vai ter um pré-lançamento e vai ser um pré-lançamento mais formal. Né? Vai comprar, vai ter uma promo da coleção também, vai ter os seis pacotinhos ali, beleza. Os seis boosters, né? Beleza.
Eu acho que eles estão aprendendo a imprimir dinheiro, né? Porque Modern Horizons 1 já foi um sucesso estrondoso,
foi
né?
Um sucesso.
Que foi, né? No mesmo ponto que foi um sucesso, também influenciou demais os formatos onde era válido, né? Mas, cara, eles vão ter, além do pacote pré-lançamento, os draft boosters padrão, teremos 7 boosters e collector booster na coleção. Então, a gente volta aí a ter os mesmos. O mesmo leque de possibilidades que a gente tem no standard. Então, acho que isso realmente é algo fora da realidade. Você imagina Collector Booster de Modern Rise, você imagina o preço que vai ser esse negócio, cara.
E o valor que vai ter, né? Se
Não,
for
sim,
qualquer coisa similar
os dois, né?
Ao primeiro, meu Deus. Bom, uma coisa curiosa, reparem na data que eu falei, de 4 a 10 de junho, né, ele? Junho, tá chegando, né? Você consegue vislumbrar a pandemia no fim, em junho, aqui no Brasil? Não dá,
junho,
né?
Falando junho de 2022, né? Pra acabar a pandemia, né? Talvez, aí pode ser.
É complicado. Por que eu estou falando isso? Porque eles disseram que haverá um pré-release global durante uma semana, durante essa semana de 4 a 10 de junho, começando às 15 horas da sexta-feira, tá? No horário local, que eu duvido que vai acontecer aqui no Brasil. Eles também disseram que, paralelamente, vai ser permitido participar desse pré-release global de Modern Horizons 2 via webcam pelo Spell Table, tá? Que eles chamam de Spell Table Beta, tá? Mas é pelo Spell Table, em locais em que você tem essas restrições de aglomeração, né? Que eu acho que vai ser o nosso caso. Mas, de novo, né, assim, se ainda não caiu a ficha de ninguém, né, enquanto a maior parte do mundo deve estar jogando em loja, né, ou pelo menos, né, em casa, com os amigos e tal, né, num ambiente mais tranquilo, com menos mortes, né, nós estaremos provavelmente ainda, né, em lockdown, evitando aglomerações pela incompetência dos nossos líderes, né? E também da própria população que vai pro forró toda sexta e sábado, né? Mesmo quando está no pico de mortes, é. E eu digo forró porque é o que eu tenho certeza, porque eu escuto toda sexta e sábado, tá? Não sei se outras formas de música atraem do mesmo jeito, mas com certeza eu sei que forró aqui do lado enche, tá? Mas eu acho que o nosso jeito vai ser eventos via webcam, mas o fato de ter pacotes de pré-release indica uma coisa, né, ele talvez tenha valor aí neste pré-release, né? Talvez sabendo que vem, sei lá, 6 boosters, o dado ou o life counter e mais uma promo, né? Uma rara ou mítica dessa coleção, num pacotinho que você deve custar o quê? Sim, ele é 15, ele é 15, ó, 50% a mais do que um booster normal, né? Tô aqui especulando que seja a mesma coisa que Master Sets anteriores. Então, se um normal custa 100, 110 reais, esse custaria entre 150 e 170 reais, tá? O pacote de pré-release. Talvez tenha valor, hein? Talvez tenha valor. E ainda mais aquelas lojas que fazem promoções de, compre dois pacotes de pré-release por um desconto e tal, né? Já vem os boosters de premiação junto, né?
Olha, então, você tá sendo bem otimista. Eu não espero aqui no Brasil pacote pré-lançamento de Modern Rise por menos de 200 reais.
Uau!
Eu acredito que a maioria das lojas vai ser entre 220 e 250.
Meu Deus!
Essa é a minha expectativa. Talvez algumas lojas em São Paulo e talvez algumas lojas do Sul tenham algumas, principalmente as da PN Premium, né? Consiga ali uns preços abaixo, mas acho que 180. Se te aparecer por 180, compra, porque eu não imagino que seja menos que isso, não.
Bom, a boa notícia é que é só em junho, então dá para começar a juntar dinheiro desde já, ele.
Sim, isso é verdade. Eu acho que a box Modern Rise vai ser algo que vai valer bastante a pena, sabe? Eu acho que é uma caixa... A de Modern Rise 1, ela só subiu, né, de preço.
Você tá julgando porque Modern Horizons 1 foi um sucesso, né? De fato, se eles lançar, eles têm a licença para lançar cartas que serão válidas em Modern e são inéditas, tá? Se eles fizerem cartas tão boas e tão penetrantes, né, como o ciclo de terrenos, né, das Canopy Lands, ou o ciclo de forces, principalmente Force of Negation, a Force Verde, né, aí eu acho que, sim, justifica. Mas eu não sei se eles têm bala na agulha para lançar tanta staple seguida da outra. Inclusive, cara, perderam uma baita oportunidade de lançar essas cartas, né, em Time Spiral Remastered de agora, né, sim. Podia reprintar Force of Negation no frame antigo, já pensou?
Nossa.
Já pensou, que delícia?
Nossa, né? Era imprimir dinheiro, aí era imprimir dinheiro mesmo.
Ou uma das Canopy Lands no frame antigo, né? E perderam, né? E acho que carta que realmente precisa de reprint são essas, os terrenos e Force of Negation. Ah, e Vren Six também, né? Então, são cartas caras. E eu duvido que cheguem nessa Modern Horizons 2, tá? Duvido. É muito cedo para lançar reprint. Talvez venha em, sei lá, na carta da lista, daquela de 300 cartas que só vem em Collector Booster, ou em algum reprint específico em frame antigo de Collector Booster, mas na coleção normal, eu duvido que relancem essas cartas staples ou o ciclo de terrenos. É, eles não têm muito histórico de fazer isso em produtos seguidos um do outro, tá? Infelizmente.
O fato de ter Collector Booster e Set Boosters já me mostra que a gente vai ter muita coisa especial aí. Né? Sempre, os Set Boosters já carregam aquela lista, né? Eu não sei se ela vai seguir a mesma lista que é utilizada nos T2, eu acredito que não. Talvez tenha algo especial aí do estilo Time Shifted, né? Não em relação ao Old Frame, mas em relação ao conteúdo em si das cartas. E sem contar a temática do Collector Booster, né? Essa sim é uma incógnita. A gente tem visto que cada vez, né, Kaldheim chegou com tema de rock aí, né, de metal. Strixhaven aí veio com esse frame também, né, de algo místico e tal. Então a gente não espera nada menos que algo surreal aí para os Collector Booster. Então eu acho que a coleção em si já carrega um valor gigante. Então, preocupa é a relação real dólar, então aqui pro nosso Brasil vai ficar complicado. Só para você ter ideia, hoje uma box de Modern Horizon Zoom tá algo entre 1.100 e 1.200 na maioria das lojas, com o booster é R$35, né, nas melhores, nos mais baixos, né? Então assim, eu não espero que Modern Horizon 2 chegue nesse valor. Eu acredito que ela vai ser pelo menos uns 30, 40% maior do que esse valor. Mas assim, a gente torce pelo melhor aí para a gente ter acesso, né, a essa coleção. O grande problema é essa sucessão, né, MP, de coleções pesadas financeiramente, né, e que realmente afeta bastante o jogo num cenário que a gente já está tão complicado aqui no Brasil. Né?
Mas olha só, é curioso que é um bom momento para Magic Online. Né? Veja que esse mês, por exemplo, no Magic Online, você tem Vintage Cubo quase que o mês inteiro, você teve o Mox, né? Eu já vou aproveitar e vou falar do Mox, que está tendo agora, né, sábado e domingo, e foi Vintage Cubo e Modern, os dois formatos, o novo Modern, né? Então deu para ver como é que está pareando aí os novos decks, e o Vintage Cubo também, como é que é jogadores jogando Cubo de forma competitiva. Você tem o lançamento de Time Spiral Remastered, que não está no Arena, só está no Magic Online, e você vai ter Modern Horizons 2 também, só no Magic Online. Eu imagino, né, só no Magic Online, só faz sentido no Magic Online. Então, é um bom momento para quem está no Magic Online, mas acaba sendo mais barato, né, e você tem utilidade para todas essas cartas, todos esses bons reprints. E é curioso, né, no momento em que eles puxam tanto o Arena, mas quem acaba ganhando muito produto, pelo menos nesse primeiro semestre, é o Magic Online. Então aproveitem aí, né, quem joga Magic Online, aproveite. Voltando para o Arena, né, e no Magic de Papel, o Strixhaven é que vai chegar, é a próxima coleção mais tradicional, né. Mas de novo, o Strixhaven só chega em abril, lá no final de abril, falta mais de um mês para o Strixhaven. Para os spoilers, acho que faltam 2 ou 3 semanas para os spoilers, né. E o Mario já respondeu uma coisa, né, que não haverá, a gente acho que já sabia disso, né, as tribos de Strixhaven são de cores, pares de cores inimigas, lembra? Por causa dos comandos, né, e nós não teremos nenhum tema de pares de cores amigas, tá, nessa coleção. Então, pessoal de Commander aí, sei lá, né, pessoal que especula que pode ser limitado, já sabe, né, que não terá esse incentivo a pares de cores aliadas, tá, bem... É bem interessante. Bom, falando do T2, o Sanduíche fez um artigo na Liga Magic sobre o mid-range no Standard, tá? É algo que a gente fala pouco no podcast, porque não tá tão, assim, em voga. A gente falou muito de agro, né? E do outro do lado do espectro, né? Que são o Sultai Control. Mas sim, tem bastante, bastante mid-range, até que é viável no formato. Ele colocou as listas aqui, como jogar, falou do side também. Então, como sempre, né? Artigo do Sanduíche é bom. O Arconte publicou um vídeo no canal Before Jace sobre a história do final alternativo da saga de invasão. Quem quiser spoilers, né, da saga de invasão inteira, assiste lá. E ele fala sobre o que o Mario colocaria, como se coubesse apenas a ele, né, como um final alternativo à história de invasão, que é uma coisa interessante, pouquíssima gente sabe, né? Então ele fez um vídeo lá sobre isso, o canal Before Jace é bem interessante, só tem coisa de lore e coisa bem exótica sobre lore também.
O Arconte é um cara que estuda demais a lore, né, de Magic, né, ele já esteve aqui presente em alguns episódios, né, é um cara que manja pra caramba e ele tem entrado aí de cabeça na produção de conteúdo independente aí, realmente é um cara que manja bastante aí de lore e ele tem muito a agregar e de tirar dúvidas, né? Ele é um cara bem acessível, então quem tiver dúvidas e até sugestão do que gostaria de saber, ele é um cara que com certeza vai te ouvir.
É, tem uns temas que ele pega, tipo, eu tava vendo lá um vídeo, de onde vem os fractios, sabe? Uma coisa que muita gente gosta de fractios, gosta da mecânica e tal, mas tem uma justificativa de onde vem, né? Uhum. E é lá no lore raiz mesmo, lá na parte de Hat, de tempestade. Mas eu vou deixar vocês verem o vídeo, não vou falar aqui não. sobre uma atualização aqui do Magic Profissional, na MPL, o PV ainda é o primeiro colocado, tá? E o Jabba é 22º dos 24 jogadores que estão na MPL. E na Rivals, o Bertu está exatamente no meio, 24º dos 48 jogadores, tá? Eles jogam, né, de vez em quando, acho que duas vezes por mês, para disputar pontos lá para a liga deles, e os brasileiros até que estão indo razoavelmente bem, né? E o PV, obviamente, destruindo lá no primeiro lugar. Tomara que continue assim até o final dessa temporada aí da MPL. E ainda sobre jogo profissional, tava ouvindo isso, o Luiz Scott Vargas falar, cara, o sistema não tá muito legal, sabe? Colocar os jogadores para jogar assim, nesses torneios de fim de semana, obrigá-los a jogar todas as rodadas, né? Tá se tornando um peso muito grande para alguns. Ele comentou que, por exemplo, o Nassif, né, tava 0-11, cara.
Nossa.
O Nassif tava 0-11, ele terminou 0-11 em um desses dias, e ele não pode parar, assim, você faz 0-4, drop em um GP, por exemplo, né? Ou até em um Pro Tour, se você quiser, você dropa. Ele tava 0-4, não podia, 0-5, 0-6, 0-6, 0-10, não pode dropar, tem que jogar até o fim. Ele fez 0-11 um dia, é absurdo isso, cara. É um pouquinho anticlimático, né,
criar
cenários em que você tem essas realidades, né, de jogador que não pode sair, que tá indo muito mal, que não gosta do formato e tal.
Estranho. Acho que tem N considerações, né, nessas exigências, né, mas pra gente que tá vendo de fora, acaba sendo ruim, né, porque a pessoa que tá a pessoa tá 0-7, por exemplo, qual é o incentivo que ela vai ter para jogar bem, sabe? Isso já leva em consideração e já, a pessoa já derruba já, né, e a pessoa não tá mais afim de jogar, de continuar, né, então realmente acaba não agregando muita coisa, né, nos outros jogos, né, então realmente fica complicado. Mas, por exemplo, eles já saíram no cenário que eles jogavam toda semana e aí houve reclamações em relação a isso, aí já diminuiu, sabe? Eu acho que, assim, tem que ser melhor pensado, talvez, nessa questão, mas eu não vejo fugir muito disso, né, se você tem duas ligas, né, MPL e Arrivals, e você precisa, de certa forma, ter esses eventos para que, né, você tenha essas pontuações ocorrendo, né, eu acho que fica difícil. Eu entendo que essa liberdade de a pessoa poder a liberdade da pessoa dropar deveria existir, né? Eu acho que poderia ter uma linha de corte, por exemplo, um pouco menor, né? Ou, sei lá, estabelecer uma quantidade 0,4, você pode dropar, sabe? Eu acho que deveria até pelo bem das pessoas e quem eventualmente está assistindo também, né? Porque acaba que ninguém quer ver esse tipo de situação também, né?
É bem zoado. Assim, parece que o Wizards não está pensando muito bem. Não sei se está abandonando o Magic Profissional, mas não está dando muito suporte, não. Isso tem que ser tudo repensado. Acho que a pandemia pode servir como desculpa, mas, né, poderia ter sistemas melhores também. Enfim,
não fale em repensar, não, senão vai mudar todos os nomes de novo. A gente nem decorou esses nomes de evento, vai mudar de novo, aí complica tudo.
É verdade, sempre dá um trabalho para aprender. Mas falando em Nassif, né, ele tá jogando pré-modern também. Para quem curte, acompanha ele no Twitter, que ele posta listas, né, dos decks dele de pré-modern, lista física mesmo, né, com carta raiz lá. Ele disse que foi influência do Mengut. Tá. Mengut também jogador de formato eterno, né, joga bastante Legacy lá na Channel Fireball. Então, legal aí saber que eles estão descobrindo o formato pré-modern, que está pegando um momento muito bom e, de fato, é divertido, né? E com o Spell Table fica melhor ainda, cara. Realmente, lógico, né? Não tem como jogar no papel, então sua chance é Spell Table. E é uma forma aí do pessoal de uma certa faixa etária aí, né? De lembrar aí um momento áureo do Magic. Momento pré-Planinauta. pré-frame novo, inclusive, né?
Sim, sim.
Bom, pro Magic Digital, de novo, ele no Arena, nós tivemos o lançamento de Historic Anthology 4, que foi o pior produto já lançado, né? Pior produto fechado já lançado pro Arena. É sério, cara, tem um monte de cagada aqui. Primeiro que tem cartas de dois sets remastered que podiam estar nas coleções remastered e não estão por algum motivo, tá? Mas, por exemplo, tem aquela cartinha vermelha que doa, né, a Harmless Offering. Tem como é que é o nome da outra? Me esqueci.
Que mais o quê?
Me ajuda. Ah, os dois sets remastered que nós tivemos é Amonkhet
Remastered e Kaladesh Remastered.
E Kaladesh, isso. Então tem carta de Kaladesh aqui como Inspiring Sanctuary, que é o artefatinho que diz que a mágica não é um artefato que você casta, tem improvisar, né? Uhum. E tem mais cartas dessas duas coleções que poderiam estar nelas. Então, né, você poderia ter slots aqui sendo ocupados por cartas que realmente vão acelerar a entrada do pioneiro. Aliás, se é para entrar pioneiro, por que diabos estão colocando carta fora do pioneiro aqui? Uhum. Deixa eu falar os destaques que eu encontrei aqui, que são pouquíssimos, tá? Nas 25 cartas, ele, aliás, que vai custar 4 mil gemas ou 25 mil de gold para você ter o bundle inteiro, né? Encontrei Treben Spector, Merit Lage's Slumber, que é o encantamento azul que põe a ficha de Merit Lage, Bone Spiller, pode ser útil em algum cenário, Abominação de Lanoir, que é um produto de Commander Legends, acho que não lembro se é de Commander Legends, mas é um produto de Commander, Blink Moth Nexus e Death Shadow. Essas seis são cartas interessantes, tá? Mas, e as outras, tem muita carta de Commander aqui, cara, de produto de Commander, uhum. De Commander Deck, e tem umas cartinhas meio aleatórias aqui, tem carta que é fora do pioneiro. Eu pensei que esse produto, eu acho que eles falaram em algum momento que o Historic Anthology servia para acelerar a entrada do pioneiro no Arena. Eu tô ficando louco.
Não, acho que quando eles anunciaram que o pioneiro iria pro Arena, eles comentaram algo do tipo, mas eu acho que, pra mim ainda, o histórico vai continuar como o playground da Wizards. É ali que ela vai inserir cartas para fazer testes de mecânicas, testes funcionais de cartas, né, em uso dentro de uma plataforma digital.
Cara, mas mesmo com esse argumento, ele tem carta aqui que é inútil, tem carta aqui que é para jogar Brawl histórico, porque não vai ser válido em pioneiro, não vai jogar nada em nenhum outro formato. Então, sabe, para que gastar um produto que seria um premium, né? 25 cartas soltas que você joga aqui, com cartas assim, sabe? Spider Spawn, que era legal no limitado, mas aqui não vai fazer nada. Nossa, tem carta aqui que eu nem lembrava o que fazia. Ramza, Sol Tusk Demolisher, que é carta de Commander de, acho que, Coria. Nossa, produto ruinzinho, viu? Produto nojento de ruim.
Realmente. Esse é o pior os outros já não eram muito bons, mas esse acho que superou em relação
esse
a
conseguiu.
Não oferecer nada, né? Sabe, assim. Acho que tem a espada, né? Tem uns negócios assim, mas.
Espada do G.
Eu acho que nada tira da minha cabeça que é uma coleção para fazer testes, né, de mecânicas, de funcionamento de carta, parte de programação realmente, para ver como é que eles vão implementar isso. E eu acho que em segundo momento entra a questão do pioneiro, sabe? Eu acho que acaba que ele não é o principal foco mais desse tipo de produto. Né?
Infelizmente. Mas quem quiser, tá aí, já tá disponível lá e dá para fazer deck groselha com Harmless Offering também, que é o doar vermelho, né?
Uhum.
Pra fazer deck groselha com isso e o pacto dos demônios lá da Liliana. Bom, é isso, bora que faz de compra.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Muito bem, ele Time Spire Remastered já é possível encontrar booster avulso e caixa na Liga Magic, por exemplo. Você consegue até pesquisar as lojas oferecendo box, né? Booster avulso tem loja oferecendo por 35, são poucas, mas tem. No preço normal aqui parece ser R$40, né, o preço médio, e caixa varia bastante, assim, a gente falou de R$1.000 no programa anterior, né, mas já tá difícil, né, o mínimo aqui é R$1.040 e o preço médio mesmo é mais de R$1.200 que você encontra, mas com R$1.200 tem muita loja que está oferecendo, tá, principalmente na região sudeste.
Lembrando que no geral você ainda vai pagar mais uns R$100 de frete ainda, né.
E lógico, quem compra a caixa lacrada, né, veja se vem com a promo, né, tem uma promo de buy a box. que é a Lotus Bloom, é isso?
Lotus Bloom,
né? Que mais? Eu vi aqui, tem loja que tá realmente metendo a faca em booster, né? Em box, você vai encontrar box acima de 1.400, booster próximo dos R$50, mas pesquisando, dá para encontrar, sim, por menos, tá? E, assim, booster a R$35, caixa a 1.000, parece que tem muito valor, porque a gente está olhando os preços lá fora, né, está vendendo bastante, né, e $200 acaba sendo mais do que R$1.000, né, com um dólar a 5,60. Então, uma caixa por 1.000 ou um booster por 35 acaba sendo negócio, sim, tá, pelo valor esperado que você vai encontrar dentro dessas boxes. Que mais? Ele deu uma pesquisa rápida aqui em umas cartinhas de espiral temporal remasterizado com o frame antigo, né, e a versão foil. Por exemplo, o Ponder. Ponder normal, tá? $30. O normal.
Aqui no Brasil, R$180 atualmente.
Ai. O foil, então, não dá, né? O foil, primeiro, que eu não encontrei lá fora.
Não, acho que aqui na Liga também não tem. Mas, assim... considerando que essas coleções, você não pode só pensar no dobro, né? Talvez você tenha que colocar aí 3 vezes, já passou de R$500 uma carta dessa.
Meu Deus, é uma comum, né?
E é uma comum. O ponder normal de coleções normais já não tá muito barato.
Enquanto for estético, eu não vejo problema, sabe? Não tem problema. É legal para quem pode, né? Mas,
sim.
E também é um prêmio para quem abre uma carta dessa em booster, certo?
Ah, sim.
A parte é boa. Vamos lá por cartas individuais aqui. A carta azul que joga outro turno, né? Agora de Kaldheim, subiu de preço essa semana. Tá $7 em média. Mogis, o deus, o original, hein? Caramba, lá de Born of the Gods. Subiu 35%, tá $24 em média. Só joga Commander, os últimos decks que eu tô vendo aqui no Goldfish são de Commander, do Mogis.
Ele tá jogando no acho que o que fez subir é o deck da Izika, né? O Five Colors. O
que que faz a Izika? Ah, aquela de 5 cores?
Isso, é.
Ah, tá. É a da ponte, né?
Isso.
Deixa eu ver. No começo da manutenção de cada jogador, ele causa 2, a não ser que ele sacrifique uma criatura. Tá. Ah, mas não é nada demais, né? Dá dano aos poucos.
É que aí a devoção fica melhor, né? Fica mais fácil de você ter devoção também, né?
4 mana, 7/5 indestrutível. Ah, curioso. Esses deuses são todos caros mesmo, assim. Eu tava vendo pra completar a coleção também, é inviável, assim. Foil, então, nem se fala, né? Uma carta que subiu absurdamente quase 1000% em uma semana, ou seja, né, teve buyout no mercado norte-americano. Foi uma rara que não teve reprint, é uma rara de World Wake, chamada Selective Memory. 4 manas feitiço, é azul ele. Procure em seu grimório por qualquer número de cartas que não são terrenos e exile todas elas. Depois embaralhe seu grimório. Esse é o tipo de carta que ou não joga nada ou joga em deck combo, né?
Eu não vejo outro tipo de deck que ela seja útil.
Pois é, não tem decks aqui Modern ou qualquer outro formato, né, que tenham feito resultado com essa carta, tá? Tem apenas, no Goldfish pelo menos, tem 2 decks de Commander feitos com ela, Muldrota e Maestro Wander, mas 2 decks não é motivo suficiente para esse buyout. Imagino que seja especulação por algum combo que alguém descobriu em algum formato, tá? Não sei porquê, mas quase 1000% aqui é muita coisa. Aliás, o número assusta, né? Subiu 1000%, mas ela tá pouco menos de $6, o preço médio dela. Então não tá tão caro ainda, tá? Enfim, alguém deu buyout. Então, Time Spiral Remastered de dia 19 de março vai estar disponível, e depois os Challenger Decks no dia 2 de abril, na 2 semanas depois. Então é isso, ele bora pro combate.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Ele tivemos um brasileiro vencendo o torneio da Star City Games 5K, que foi Standard. Foi o Claudinei Júnior, parabéns ao Claudinei, ele venceu, foi Standard e ele jogou com Jeskai Cycling, olha só. Né? E como é um torneio grande da Star City, né, ele vai pro Pro Tour, cara. Ganhou a vaga pro Pro Tour, parabéns ao Claudinei.
Que bacana, né, mais um brasileiro aí fazendo sucesso. E aí com um deck que tem corrido por fora, né?
Sim.
Um deck que voltou aí a ser interessante, né? Até entra muito nesse artigo que o Sandu escreveu, né? De mid-range, né? Esse deck, se você der tempo para ele, rapidamente ele destrói o jogo, né? Então, se você não souber jogar contra ou não tiver formas de lidar aí com o Wave, É praticamente fácil, né, para o Jeskai conseguir vencer essas partidas, até porque você joga com algumas criaturas, se você perder as criaturas, ela tem valor no grave, né? Então acaba que você consegue vencer essas partidas. E além de ser um deck fácil de pilotar, fácil entre aspas, né?
Aquele começo com raposa no primeiro e o bicho 3-1 que faz ficha no segundo, né, se não for respondido, se nenhum dessas criaturas for respondida, ela pode dominar o jogo.
Uhum.
E mesmo se forem respondidas, é aquilo. Você tem o plano clássico do Zenith, que é infalível, né? Assim, pelo menos no game 1 eu diria que é infalível. Tem poucos decks que tem chance de lidar com isso. Talvez os decks que tem a saga lá da Elspeth, a de 3 manas preta lá. No main deck, porque aquela exila a cemitério, se eu não me engano.
Uhum.
Então aquilo ali pode segurar, mas é bem difícil mesmo, tá? E é um deck bem consistente, porque é cycling, né? Tudo se recicla por uma mana.
Uhum.
É. Bom, vamos dar um giro pelo Metally?
Vamos sim.
Vamos olhar o Legacy primeiro, nos últimos 14 dias, ou seja, pós-bans, né? Como é que tem se comportado o Legacy?
Bom, o deck mais jogado atualmente é um Grixis. Aqui ele não tem uma definição certa, mas ele é um deck que aí vai com o Snapcaster, com o Baleful Strix, Croxa, né, tem alguns Plenautas também. É um deck que usa um pouquinho de tudo, né? Que de mágicas interessantes aí que você tem no formato, né? Então é um deck que consegue surfar bem também, né? Tem muitos recursos, né?
Algumas então, listas estão usando um Teobaldo ainda.
O Valk aí acaba sendo uma boa, né? Tem um pacotinho de remoção, cantrips e disrupção aí, né?
Então, o que eu achei curioso é que não tem nenhum deck dominando, são poucos, né, decks que a gente tem, por exemplo, 17 cópias de um Grixis contra 16 do segundo lugar, que é o Temur Delver, né? E se você andar assim, 5% do meta cada um, 5,5% do meta. Se você andar assim até o quinto lugar, que é Izzet Delver, ainda é pouco, né? São 11 copies. Então não tem nenhum deck dominando completamente atualmente o meta, mas tá bem dividido, mas tá, obviamente, né? Como consequência, tá bem dividido. E até em termos de cores, né? Você teve Grixis em primeiro e depois Temur Delver aqui. Aí você fala, pô, tá faltando o quê? Tô sentindo falta do branco. Não, branco é o terceiro lugar, Defend Texas, que a gente até falou que podia voltar depois disso, né? E voltou.
Sim.
Forte. Sim. Depois, vimos pouco verde, não, tem deck verde também, tem GW em quarto lugar, né, e GW splashando vermelho também, GW basicamente bichos, um pouquinho de Texas, eu não sei como é que a gente chama esse deck ali, mas algumas listas estão usando cartas do tipo valor com Tireless Tracker, agressão com Questing Beast, segura jogo com Skyclave Apparition.
É quase um Abyssin, hein? Tem algumas versões já indo para Naya, mas o Abyssin, pelo que eu tenho olhado as listas aqui, tem ido melhor, né? Porque aí você tem Espada em Arado, você tem Skyclave, né? Você tem cartas que conseguem travar o jogo como Talha, você tem Cavaleiro Relicário, que também consegue ser uma ameaça e ainda corrigir alguma coisa, né? Então, você tem opções interessantes para side também, né, MP? Você tem o Define Silence, né, que acaba travando aí alguns decks, né? Então, assim,
Deck que poderia se dar bem usando a Coco, né, a Collected Company, mas não tá usando, né, cara, eles estão usando mais o Zenith Verde, até porque por uma mana você busca a Dryad Arbor, que tem uma cópia da Dryad Arbor no deck, e tá usando também Era Uma Vez, hein, lembra dessa carta?
Sim, causou bastante estrago, né, e outra carta que você comentou bastante e tá aí é o Plague Engineer, né?
É verdade, no main deck, né?
No main deck, né, nessa lista que a gente tá vendo aqui, duas cópias, né, então... acaba oferecendo bastante, né?
É porque o deck de Elfos estava jogando bastante, né? O deck de Elfos caiu do meta, mas é muito pouco deck, muito pouco torneio ainda pra gente tirar uma foto permanente do formato, né? Mas parece que tá bem, tá bem diverso aqui. E por último, Izzet Delver, né? Mas a versão de Delver mais jogada ainda é Temur, tá? Apesar do banimento lá do bichinho vermelho. Temur Delver tá voltando com Rounding Mandrel, com Hex Drinker, né, com Tarmogoyf. Lembra Tarmogoyf? Tá jogando Legacy também. Vamos agora, então, mudar de formato ali. Vamos pro Modern. Como é que tá o Modern?
O Modern, em primeiro lugar, aí, como algumas pessoas comentaram bastante, né, você tem o Jund de Death Shadow, né? É uma opção interessante aí e Ele tá com 6,2% do meta, não é muito, né? Mas é um deckzinho interessante até pela própria adição do Lurrus, né? Que pode ser bacana. É claro, o vermelho também adiciona bastante, né?
Você posso dizer uma coisa? Esse deck tava 3-0, né? E tava finalista ontem no Mox, no torneio que eu falei que o pessoal jogou algumas rodadas de Cube e outras rodadas de Modern. Esse é um dos decks que chegou na final.
Sim, é um deckzinho que ele tem bastante saída, né? Você tem... O vermelho adiciona bastante, né? Aqui, essa lista que eu tô olhando, tem Croxa, né? Que ajuda bastante. Comando de Kolaghan, uma carta forte.
Tem Bolt. Né?
O verde adiciona o Tarmogoyf, né? Que acaba sendo uma carta versátil para esse deck, porque você tem um pouquinho de tudo indo pro Grave, né? Então, você consegue facilmente aí... ter ele 3-4, 4-5 aí, né, então...
Sabe uma carta que faz diferença também? O Hex Drinker.
Sim.
Algumas listas estão usando, né, com acesso ao verde, tá usando. Porque você meio que muda o plano de Death Shadow para um plano mais beatdown, com esses bichos verdes, que eles passam pelas criaturas que têm proteção, né, tem um deck, o segundo lugar, já adiantando, é um deck de Liyod Company, né. É um deck que muitas vezes no side usa umas cartinhas de proteção contra o preto, contra o vermelho e tal. E o Tarmogoyf, o Hexdrinker passam por cima delas, né? E são criaturas rápidas também. Então acaba equilibrando bem. Essa combinação tá boa, assim. Jund e Death Shadow até que tá um deck legal. E assim, são 8 Death Shadow, né, ele?
Sim.
É um pouco apelão. Então, aliás, o Eliod Company é o outro deck que chegou na final do torneio da Mox ontem.
Tem no segundo lugar o Eliod Company.
Fase principal.
É um deck que tem
toda semana um tópico diferente.
Um mais sensato, né? Mais equilibrado, formado. Né? Em terceiro lugar a gente tem o
Top 10.
Deck Sun, né?
Histórias.
Do meta aí. Aqui ele entra como mono verde, né? É uma opção também, né? Você tem um pacote grande aí com opções, né? Mas é um deck de amuleto, né? Amuleto com Titã acaba sendo um sucesso sempre, independente da quantidade de cores que você utiliza, né?
É um deck bem consistente também. Uma vez que você domina o plano dele, ele é bem consistente. Faz sempre a mesma coisa, faz rápido e faz com consistência. Depois você tem o Burn, clássico Burn, não muda nada. E depois o Death in Texas também. Esses são 5 decks. O Death in Texas também voltou ao Modern, né? No momento de indecisão, né, que o pessoal não sabe muito o que levar e tal, um deck que consegue jogar 4 Skyclave Apparition, consegue trazer Talia também de boa, tem o plano da Stoneforge com o Battle School, ou com uma espadinha ou outra, tá muito bom também. Tá? Alguns decks estão apostando aí, até no Arconte de Emeric, que é uma cartinha nova, né, que é um Hit Bear. Na verdade não é um Hit Bear, né, é um Hit Ogre, porque é 3 manas, 3 manas e 3 voa, e os jogadores não podem jogar mais do que uma mágica, e também os terrenos não básicos dos seus oponentes entram em jogo virados, tá? É um Hitbear que eu tenho visto com mais frequência também. Mas é isso, essa é a figura do Modern, ele tá bem diverso também, parece um bom momento. A gente precisa de mais torneios, mais challenges para formar ainda uma figura completa do que vai ser o Modern pós-ban, tá? Tudo bem?
Realmente é a diferença entre o primeiro mais jogado e, por exemplo, pelo Goldfish aqui, o 15º é pequena, sabe? De 6% para 2, né? Então, mostra o quanto o formato tem se tornado mais saudável, né? Que era uma reclamação que a gente estava tendo frequente aí de quem se aventura no formato.
Tá bem longe de ter algum arquétipo com mais de 20%, né? Assim, o formato mais dispar é o pioneiro, em que o deck mais jogado atualmente 10% do meta só, né? E o quinto mais jogado é 5,5%. No pioneiro, primeiro é o Nivet Light, é o deck que a gente comentou que é o único ainda capaz de jogar o Teobaldo, roubar o Teobaldo, né?
Uhum.
Ele traz Bring to Light, casta o novo Teobaldo. O segundo é o Wars of Auras, ótimo deck, bem acessível, né? Até que é relativamente fácil de pilotar e usa Lurrus como companheiro. Terceiro, com 7% do meta, é o Mono Black Agro. Mono Black quase que não mudou depois que o formato foi criado, né? E ainda é um deck agro, quando você tem deck agro assim jogando é bom. Aliás, pioneiro tem acesso a Thoughtseize, né? Então, lógico. Sim. Que 4 Thoughtseize e 4 Fatal Push é clássico nesse deck. O resto é bicho de 1, 2, até 4 manas com Rankle, tá? Rankle tá jogando muito mais do que eu esperava quando eu vi essa carta pela primeira vez. Uhum. Inclusive tem lista rodando 4 Rankles, tá?
Sim.
Bem curioso. E por fim, cara, tem 2 decks aqui bem perto, né? Quase que com 6% do meta, que é o Jund, tá? Ué, Jund no pioneiro, como que é isso? É Jund Sacrifício, né, basicamente. Sim. É um deck bem forte, né, que tem várias pecinhas boas do Sacrifício. E é Jund, né, tem... Alguns jogam com Cidadela de Bolas, Companhia Agrupada e tal. E depois o hack dos Pyromancer, tá? Que é um deck mais agro, usa Lurrus também como companheiro, né? Mas é um deck mais fechadinho, tá? Não é bem um sacrifício, é um deck de cemitério, tá? Basicamente, sim. Cheio de ferramentas de controle, tá? Aquele deck que usa Claim to Fame também, uhum. Para várias coisas, pro Arcanista ou pra Croxa, tá? Depende aí do que ele precisa na hora, né? Meio que uma caixinha de utilidade. Esse é o pioneiro.
Eu acho que o Urza of Auras e Mono Black Agro, eles estão em evidência muito pela plataforma online, né? Pelo mall em si, porque são decks relativamente baratos no digital e que você consegue grindar bastante, né? São decks rápidos, né? Então você consegue fazer um número maior de jogos, né? Então, assim, para quem grinda bastante, o que tem aumentado muito o número de jogadores jogando multiformatos, né? Tem muita gente jogando dois eventos ao mesmo tempo, né? Então você está jogando um challenge, uma liga, dois challenge junto, né? Então a galera tem dado preferência para esses decks mais rápidos, né? Que você consegue ter essa possibilidade de jogar duas partidas ao mesmo tempo, né? É um deck relativamente mais simples, né? Você não tem muito ali coisa para você pensar, diferente do Nivishu Light, por exemplo, que é um deck que exige bastante do jogo do piloto, né? Para ver o que vai ser feito, o que você vai buscar com o Bring It Light naquele momento. Isso tem bastante escolha, né? E o Jund, por ter muitos cliques, né? Você tem que ficar ali clicando para fazer o sacrifício e dando os triggers, né?
No então, papel é tão melhor, né?
No papel é mil vezes melhor você jogar com esse deck, né? E o Hag dos Pyromancer também é um deck interessante. Eu acho que ele melhorou bastante dentro do metagame, ele meio que tinha sumido também. Mas essa interação do Arcanista com o Claim to Fame é muito boa, né? Então você consegue ali te extrair bastante do deck. E eu acho que é um deck que no papel ele vai ter um sucesso maior do que ele tem tido no digital, né? Eu acho que é um deck que, não vou dizer que é barato, mas para quem, por exemplo, já tem Totsis, já ajuda bastante a você ter o resto, né?
O denominador comum é Totsis, né? A grande.
Exatamente.
Né? É criar um formato e colocar um Totsis nele, aí não tem como. A carta vai ser forte.
Mas, no geral, o formato tem melhorado bastante, né? Por mais que você tenha uma certa dominância aí do Nivea to Light, o que acende uma luzinha amarela, ao meu ver, sabe? Eu acho que é um deck que muita gente tem jogado, né? É um deck que oferece muitos recursos ainda. Omnath é uma carta que pesa um pouco, né? Não que ele... Acredito que ele seja o maior problema do deck, né? A própria estrutura do deck... voltada para o Niv-Mizzet, que em si oferece muita coisa, né? Então você tem outro deck de toolbox, né? Você consegue ali buscar várias coisas que você precisa no momento. Você tem pacote de remoções interessantes, remoções globais, forma de ganhar vida, né? Recursão. A própria Zika é uma carta que ajudou bastante, né? Porque por mais que você use ali, a maioria dos decks usa uma ou duas cópias, ela corrige cor, ela te dá a card advantage, né? Se você
baixar a ponte prismática é apelão, né? Se a ponte prismática fica na mesa, é apelão. Eu jogo isso no limitado, cara, já é apelão.
A ponte prismática é muito forte, né? Então, você consegue ali extrair, quanto mais o jogo se estender, mais você vai ter vantagens, né? Então, realmente é um deck que pode se tornar problemático dentro do metagame, se, principalmente com as próximas coleções, né? Dependendo o que for vir. E como a gente tem visto, cartas que fazem cada vez mais, né? Que agregam mais valor individualmente, vão acabar sendo úteis no deck do Niv-Mizzet. Né?
E assim, eu gero umas mãos com esse deck na ferramenta do TCG. E eu olho, parece que eu tô jogando cubo, cara. Tem umas mãos bem interessantes aqui. É só dual land, tipo, três dual lands e quatro cartas coloridas. E é tudo, tipo, comando, criatura de duas cores e tal. Então é bem, bem cubo, assim, esse deck. Cheio de poder, né? Mas é um deck legal, você se sente na cadeira do piloto, pilotando.
Sim, bom, eu só queria fazer um destaque aqui, que eu acho que é um deck que vai subir nas próximas semanas. É o deck de Fires, né? Que hoje ele pode usar o Transmog Fry ou o Luca, né?
O Polymorph?
O Polymorph, né? É um deck que, para mim, ele vai voltar. Ele já tem aparecido mais, mas eu ainda acredito que é um deck que vai subir cada vez mais. Também é um outro tipo de toolbox, né? Porque você tem aí formas de buscar, né? O Agent of Treachery, mas aí o Fogos da Invenção acaba facilitando algumas cartas, tipo É, Karnes Temporal Sundering, sabe, que é uma carta que pouca gente acaba utilizando, mas aquele Eldrazi de 9 manas, que é Void... eu não vou tentar
pronunciar. Void Winnower, que você dispara o ímpar, ou ele sempre, é isso?
Isso, esse mesmo, né? Então, assim,
você ele escolhe tem... para o ímpar com ele, ou é sempre ímpar?
Não, ele é sempre ímpar, né? Ah, tá. É sempre par, desculpa.
Sempre
é
par.
Even, né? É, os oponentes não podem castar feitiços pares, e as criaturas não podem bloquear... se tiver par no custo de mana. Mas é o
devia inventar uma carta dessa trocando par por par, azul,
por ímpar, né?
Ah, por azul. Por azul, né? É, seria melhor. Custa, que custe uma mana de preferência, né? E não possa justo. Ser anulado também.
Justo. Uma carta que pra mim é destaque e fez esse deck subir bastante é a Ezekiah's Chariot. É aquela que gera os dois tokens de gato, ela tem tripular 4, né? O veículo.
Nossa, sério?
Sim, isso? Cara. Sim, ela é boa porque ela gera tokens que podem ser úteis pro Polymorph, né? Então você pode, pode pegar. Só que ela gera token quando ela ataca. Então ela pode gerar token do Agent of Treachery ou pode gerar tokens que também vão virar, vão entrar no Polymorph também. Né?
Então mas ela cria token de uma criatura ficha que você já tenha.
Isso, exatamente. Então você pode... você não vai poder copiar o Agent of Treachery, né? Você precisa criar um token dele de alguma forma, mas eu vi isso acontecer e realmente... que na verdade a lista que eu vi é do Corey. Corey Baumaster. Meister. Ele tem aquele... ele faz uma série de vídeos desse deck e ele sim. usava aquela mágica azul que faz cópia. E quando você paga... Temur. Ela é Temur, acho que ela é de Coria. Duas e duas azuis. Se você pagar vermelho ou verde no custo, você cria uma cópia e ela luta.
Ah, sim, um dos ritos.
Isso. E aí ele usava, acho que duas ou três cópias dessa carta. Então ele copiava a gente Churchill e depois copiava com o Ezekiah's Chariot. Então, assim.
Não, mas essa carruagem que você falou, ela snowbola sozinha mesmo.
Sim.
Né? Se o oponente não estiver preparado para lidar com ela, sozinho. Né? Ela vai dar 4 em um turno e vai colocar uma ficha. Próximo turno ataca para 6, coloca mais outra ficha. Depois ataca para 8 e fecha o jogo. Então ela tem que ser respondida, né? A carruagem, se ela for respondida, ela deixa as fichas. E as fichas você pode usar para combar. Então, realmente é uma carta que eu não tinha pensado, mas é boa, sim.
Sim, sim, eu acho que ela é boa e o deck tem subido porque ele lida com alguns decks agressivos, porque ele usa Anger, o Clarion, né? Então ele consegue ganhar esse tempo aí de emoções, e aí ele usa Narset, que aí atrapalha alguns decks que compram bastante, né? E o próprio Agent of Threat, ele que por exemplo, nas batalhas contra o deck de Niv-Mizzet, é ridículo, né? Porque aí você vai lá e rouba o Niv-Mizzet do seu oponente, rouba o Omnath, né? Então esses decks não jogam com tantas criaturas que ganham o jogo, né? Você joga ali com uma, duas, e normalmente faz uma por turno, né? Então, realmente...
E essa Narset que você falou é aquela de 4 manas?
Isso. Não, 3 manas, aquela que o oponente só pode comprar uma carta por turno.
Ah, tá bom, tá bom. Ah, mas sim, essa é...
Até
essa
cabe é a Narset de 4 manas também, né, que acaba sendo interessante, né, no deck também. Mas de Planeswalker, a maioria das listas usam Narset e alguns usam a Nahiri, de 4 manas também, a Boros.
Até tinha esquecido dessa Narset de 3 manas, é muito mancada.
É, porque o deck usa 3 criaturas, então ela compra qualquer carta do deck.
Ótimo, ótimo. Ah, e fora que ela nega, né, os card draw do oponente, né?
Exatamente, então ela entra cedo, então se você consegue colocar tokens, você protege ela, né? Então acaba fazendo aí você comprar duas cartas por turno.
É, 3 manas compra 2 cartas e deixa uma coisa que pode ser, né, em algumas partidas, um saco pro oponente lidar. Né?
Exatamente.
Contra o Nivitch Light, por exemplo, se ele tá usando usando qualquer carta que... Tem várias cartas ali que compram, né? Qualquer uma delas não vai trigar. Ele precisa tirar a Narset antes. Que ele deve ter, mas tem que gastar carta, né? Tem que gastar removal. Mas legal essa pegada aí. É, o Pioneiro tá se desenvolvendo. Vamos ver se a gente aborda mais esse formato talvez já na próxima semana?
Acho que é possível. A ideia é a gente conseguir trazer alguém que consiga comentar aí como é que tá essas semanas pós-ban, né,
vai Pioneiro. Ter 3 torneios já, né, 3 challenges, aí dá pra formar uma figura do que tá o formato. Vamos ver.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
E o próprio Genê é o autor da frase da semana dessa vez, que ele disse: quando eles falaram que Counter Spell era forte demais pro Standard, eu fiquei imaginando uma pessoa com Counter Spell na mão e a outra do outro lado fazendo o Uro.
O Genê acaba passando por isso no Legacy, né? Passou Exato. Por isso no Legacy, né? Então...
Exato. É, você vê as inconsistências, né? Impressionante. Bem lembrado, Genê. E a resposta do quiz da semana, hein, sobre os títulos do Kaibuda? Quantos títulos de Pro Tour o maior vencedor de Pro Tour da história do jogo tem? Você sabe, ele quer chutar?
Eu vou chutar, 4.
Não, tem 7.
Nossa, 7? Eu falei assim, eu lembro que não era muito, era menos de 10, mas agora eu não lembrava quanto que era.
É, o segundo lugar acho que tem 3, que é o Finkel. Talvez o PV tem 2 ou 3, mas o segundo lugar é o Finkel com 3. Né? Então você vê que, assim, dificilmente alguém na história desse jogo vai superar o Kaibuda.
Exatamente.
Não dá. Conseguir o título de Pro Tour é muito difícil. Fazer o top 8 até que dá pra fazer mais do que ele tem, mas 7 títulos é absurdo, né?
É muita coisa, né?
O próprio PV fez um vídeo com os top 10 jogadores da história do jogo. Ele colocou, desculpa pelo spoiler, tá? Mas ele colocou o Kaibuda em segundo, né? Dizendo que ele só é o segundo porque ele precisa estar treinando, ele precisa estar investido no jogo. Quando o Kaibuda está investido, ele domina o formato, ninguém no mundo é melhor do que ele. Né? Ele colocou o Finkel em primeiro lugar porque o Finkel, mesmo quando ele não está completamente focado, ele domina tanto o jogo que ele consegue muito bem. O Finkel nunca parou de verdade com o jogo. Né? Ele parou um tempo, mas ele quando ele volta, mesmo sem estar focado, ele consegue ir bem. Porque ele domina completamente os aspectos do jogo. Mas o alemão Kaibuda, quando ele está focado, quando ele realmente está investido em algum torneio, não tem jogador melhor do que ele. Ele ganhou vários Pro Tours. Teve uma época que ele ganhou Pro Tour assim, back-to-back, sabe? Um atrás do outro. Então, realmente é um jogador excepcional. Aí.
Você comentou do vídeo do PV, teve muita discussão em relação ao terceiro, né?
Ele colocou ele mesmo, né? Mas eu acho que foi inteligente porque ele não subestimou a audiência dele. Ele sabe que a audiência dele é inteligente, que o jogador médio de Magic ele é acima da média, né? É uma pessoa mais bem esclarecida. Ele falou: eu acho que seria falsa modéstia não me colocar. E ele explicou as próprias razões. Né? E pelo que eu li nos comentários, nem deu muita controvérsia, não, viu? O pessoal até que concordou com ele, né? E acho que é bem pé no chão a lista dele mesmo. Sim. Ele em terceiro, depois o Kaibuda e depois o Finkel. Acho que é bem, bem razoável. Ele colocou os números, né, de títulos de Pro Tour e top 8 em Pro Tour e títulos de GP e explicou o porquê de cada um ali, né? Então achei bem, bem legal isso. É uma lição até, né, de análise mesmo e de como talvez lidar com esse... Que, às vezes a pessoa que produz conteúdo é a mesma que está sendo alvo do conteúdo, né? Então, como fazer um meta-comentário. Foi uma lição sobre isso, e o PV ele é muito analítico, né? Ele é bem, bem direto na forma que ele fala, então ele conseguiu explicar bem, e pelo menos ele me convenceu, ele, assim, não pareceu nada,
não,
falso,
eu também.
Nem nada, o cara mandou bem demais em justificar a escolha dele mesmo nessa lista, e eu não vejo nada de errado, mas eu fiquei refletindo, cara, se fosse, tipo, um japonês da lista, vai, um Saito, fazendo uma lista dessa e colocasse ele mesmo, será que eu ia julgar da mesma forma? Provavelmente não. Acho que o fato do PV ser brasileiro me fez escutar um pouquinho, refletir um pouquinho mais sobre a justificativa dele, de ter colocado ele mesmo na lista, sabe? Mas se fosse um gringo, principalmente um americano, que a gente já tem um pouquinho de raiva, né?
Sim.
Eu acho que a gente teria, assim, uma análise um pouquinho diferente, talvez, né? Falar, se eu fosse ele, não faria isso, não. Sabe? Que negócio é esse de falsa modéstia e tal, né?
Eu concordo com você. Eu acho que acaba tendo essa não é antipatia, né, mas você acaba tendo essa percepção, né, quando algumas, talvez o oriental nem tanto, né, porque a gente também não tem muito, e eles não são tradicionalmente esse tipo, pessoas muito polêmicas nesse sentido, né, os americanos acabam tendo um pouco mais essa postura, alguns europeus também, mas eu concordo muito com essa lista do PV. O meu intuito aqui era só levantar a polêmica mesmo, porque realmente eu acho que não tem muito para onde fugir, né? Eu acho que a marca do PV dentro do Magic é algo que vai persistir, né? Por todos os anos aí, enquanto o Magic existir. E até porque ele não é muito... Ele é relativamente novo, né? Até se a gente comparar com o próprio Kai, Eu não lembro quantos anos o PV tem, mas é algo próximo dos 30, se não me engano, né?
Eu não sei, mas eu sei que dos jogadores da lista, o PV é o que tem a chance ainda de subir, passar o Kai, de passar o Finkel. Não em termos de títulos de Pro Tour, mas em termos de uma lista genérica de melhores jogadores da história do jogo. Uhum. Se o PV repetir a carreira dele pelos próximos 20 anos, se ele fizer tudo que ele já fez, né, ele vai, com certeza, superar os outros. Tá?
Sim, sim. Eu acho que o PV, por mais incrível que pareça, ele me parece que tem aumentado a consistência dele. Né? Eu acho que nesses eventos que ele ganhou, ele acabou alternando alguns ótimos resultados com outros não tão bons. Mas eu acho que de uns 3 anos para cá, a consistência dele tem se tornado maior, né? Eu acho que ele tem tido esse menos altos e baixos, o que é ótimo para a carreira dele, né? E para o Brasil, obviamente, né? Eu acho que acaba. Ele sempre carrega a bandeira aí, né? Ele nunca nega essa nacionalidade dele, né? E ele faz um ótimo trabalho nesse sentido.
Espero que continue. Quem sabe um dia eles localizam a moeda no Magic Online, no Magic Arena também. Quem sabe um dia eles vendem Secret Lair para o Brasil. Quem sabe um dia o Pro Tour volta para o Brasil, né? Tem um monte de coisa que está faltando.
MP, a gente tem que primeiro pensar e ser positivo que vai ter GP. Depois o resto a gente pensa. Porque acho que nem GP vai ter.
Meu Deus. Cara, o podcast ficou longo demais ali. Eu tô pensando em deixar ele assim, ó, quase 2 horas. Aí a gente falou bastante de Time Spiral e a entrevista com o Adriano fica para outra semana, o que você acha? Será que o pessoal vai ficar puto com a gente?
O problema é de ter falado que ele apareceu aqui.
Então, aí o pessoal já fica pilhado porque falta 4 dias para a gente lançar o próximo.
Por mim,
não vai demorar muito.
Eu acho tranquilo. É bom que fica a surpresa que nós falamos que ia ter isso e acabou não tendo. A gente começou a gravar, a gente não imaginava que ia conversar tanto, tá, gente?
É verdade. Então, eu vou colocar, então. O pessoal tá escutando isso na fase final, né? Obviamente não é spoiler nenhum, mas eu acho que eu vou fazer isso. Tô decidindo agora de sopetão, mas é pra qualidade do episódio. Assim, em vez de fazer um de 3 horas, a gente faz 2 de mais ou menos 1h30, 2 horas. Que, né, dê para escutar lavando louça, limpando a casa e que dê para absorver tudo. Então vou fazer isso sim, cara. Porque daqui a 4 ou 3 dias a gente lança um novo, então não vai demorar muito. Segurem aí que já tá gravado com o Kitani e com o Genê, né? E ficou muito bom, inclusive. Tá? Tem várias curiosidades engraçadas aí que ele compartilhou com a gente. Então é isso.
Então fica com esse spoiler aí pro próximo episódio. Se você chegou até aqui, você merece esse spoiler.
Eu acho que nós perdemos uns ouvintes, né, assim.
Ah, ganhamos outros, talvez.
Vou ter que inventar outra capa pro podcast também. Então é isso, obrigado quem ouviu até aqui, desculpa. Falou, valeu, Eli.
Valeu, MP, valeu, galera, abraço.